Até eu falei pro...
Sexta sessão ordinária de 2018. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da sexta sessão ordinária de 2018.
Antônio Franco Santos, bacana, presente.
E aí, Palmi?
Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Coloque em votação a ata da 5ª sessão ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Projetos a serem considerados objetos de deliberação.
Os requerimentos? Os projetos, né? Deixa eu pegar aqui. Mas não lê, lê tudo. Ah, tá. Mas tem que falar de autoria. Projeto de lei número 14/2018, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 4.371, de 14 de outubro de 2009.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Proposta de emenda à lei orgânica municipal. Número 01/2018, de autoria dos vereadores Marcão do Basquete, Anete Coneja, José Luiz Marques, Rodrigo Gutierrez, Wagner Ferreira, que altera o artigo 159 da Lei Orgânica do Município de Garça e das outras providências, possibilitando que a autenticação dos documentos necessários ao desenvolvimento das atividades administrativas possa ser realizada pelo próprio agente público, à vista dos originais apresentados pelo usuário ou por advogado constituído.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 09/2018, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais disponibilizarem cadeira de rodas e muletas às pessoas com deficiência e das outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 010/2018, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que altera a lei municipal número 5.161/2017, consolida a legislação municipal referente das datas comemorativas do município de Garça, instituindo o dia do Conselho Tutelar.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 011/2018, de autoria do vereador Fábio José Policinani, que altera a lei municipal número 5.161/2017, que consolida a legislação municipal referente às datas comemorativas no município de Garça, instituído o Dia do Orgulho LGBTI.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação negativa do plenário, determina... Por favor, eu peço que não há manifestação no plenário. Está reprovado o projeto.
Projeto de lei 02/2018, de autoria do vereador Fábio José Policinani, que é autor... altera a lei municipal número 2.761, de 31 de julho de 1992.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação negativa do plenário, está arquivado o projeto.
Projeto de lei número 03/2018, de autoria do vereador Antônio Franco Santos Bacana, que altera a lei municipal número 3.394, de 8 de maio de 2000.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Comunicados. A mesa informa que o senhor prefeito solicitou a retirada do projeto de lei número 105 de 2017, que autoriza o munícipe a receber área de doação com encargo, para alargamento de rua em via pública e da outras providências. Atendendo ao disposto do artigo 181 do Regimento Interno, consulta o plenário. Os que forem favoráveis à retirada ao referido projeto permaneçam sentados, contrário que se manifesta. Ante a manifestação favorável do plenário, está retirado o projeto de lei número 105 de 2017. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico que o senhor presente, todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Único. Entre em discussão e votação únicas o projeto de decreto legislativo número 3 de 2018, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, que altera o decreto legislativo número 1 de 2018, que consolida as honrarias dos títulos honoríficos conferidos pela Câmara Municipal de Garça, criando o prêmio de Mulher Destaque. A mesa informa que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Obras e Serviços Públicos apresentou emenda ao projeto apresentado. Consulta caso se considera objeto de deliberação a presente emenda ao projeto de decreto número 3 de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável da emenda, informo que será deliberado nessa mesma sessão. Em discussão global, projeto com a emenda. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu gostaria de relembrar somente que alguns dias atrás eu apresentei um requerimento aqui na Câmara que é uma homenagem as profissionais da Delegacia de Defesa da Mulher aqui de Garça. Inclusive, comentei com as vereadoras Deise, também com a Janete, da possibilidade de fazermos uma homenagem ou durante o dia, uma tarde, ou até então, como já ocorreu aqui em outras homenagens, até mesmo quando veio a primeira-dama, em um requerimento do vereador Antônio Franco, no qual ela era homenageada juntamente com o presidente do Clube da Terceira Idade. E por que pensei naquela época em estar fazendo uma homenagem para as mulheres? A gente sabe da importância da mulher na sociedade e também aqui na nossa cidade, pessoal que começou agora na vereança, já pôde observar o trabalho, eu vou destacar hoje as profissionais da DDM, o trabalho que a delegada vem fazendo na cidade. Semana passada, por exemplo, foi inaugurado o projeto Capevido, no qual a Deise se fez presente, acompanhei pelas fotos, eu não pude comparecer. E também, ontem, né, a DDM, mais uma vez, no evento do Dia Internacional da Mulher, também estava lá no Lago Artificial, prestando atendimento, tirando dúvidas sobre violência doméstica. Então, a intenção seria até, se essa comissão concordasse, da gente estar fazendo uma sessão para essas mulheres da DDM. Aí veio essa emenda para que 13 mulheres sejam homenageadas. Muito bom, importante, cada vereador pode escolher a sua. Eu entrei em contato, né, com os vereadores que eu tenho mais amizade e se for hoje aprovado, da minha parte, claro, aprovo também a emenda. Nós estaremos, então, escolhendo essas mulheres da Delegacia da Defesa da Mulher para, de forma conjunta com as demais que recebam essa honraria da Câmara Municipal de Garça. O importante é que a gente sabe, né, que sempre é tempo de homenagearmos e quantas mulheres nós não temos aqui na cidade que merecem esse destaque. Nós tivemos dias atrás aquela sessão dos esportistas, onde cada vereador também escolheu o seu esportista, então eram 13. Então, é uma maneira justa, né? Melhor até que cada um faça a sua escolha. Mas no caso dos esportistas, eram todos da mesma área. Então, eu quero justificar que era um número reduzido para que a gente pudesse fazer de determinada área e assim sucessivamente. Mas nada impede que seja uma homenagem para 13. Claro que teremos em alguns anos que todas serão de uma mesma classe. Nós podemos homenagear mulheres que estão no serviço público aqui da nossa prefeitura. Num outro ano, podemos escolher uma outra categoria, profissionais do nosso comércio, e assim sucessivamente. Então, agradeço, né, caso todos votem pelo sim, me manifesto já favorável à emenda, e peço ao presidente que, se aprovado, que a gente consiga ainda nesse mês de março, que é o mês da mulher, estar realizando essa honraria a pessoas aqui de destaque, mulheres do nosso município. Muito obrigada.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto de decreto legislativo número 3 de 2018.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
O único senhor presidente que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o decreto legislativo número 3 de 2018, em votação única. Em votação, emenda. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação da emenda apresentada.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
O senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovada por unanimidade de votos a emenda de decreto legislativo número 3 de 2018, em discussão e votação únicas. Determina o encaminhamento do projeto em emenda à Comissão de Constituição e Justiça para a redação e elaboração final. Ante a aprovação do projeto de decreto legislativo número 3 de 2018, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicito aos senhores vereadores que encaminhem o ofício com as indicações das homenageadas até a próxima segunda-feira, para que possamos fazer a solenidade de entrega referida à honraria ainda neste mês, provavelmente no dia 27.
Indicações?
Grande expediente. Passaremos aos trabalhos do grande expediente com a leitura das indicações.
027/2018, da vereadora Deise Serapião, sugerindo ao prefeito que construa um banco de reservas para os jogadores de beisebol na Fundação Tampa Bay. 028/2018, da vereadora Deise Serapião, sugerindo ao prefeito que realize o plantio de árvores no Jardim Monte Verde. 029/2018, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito realizar limpeza nos bueiros em nosso município. 030/2018, do vereador Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito disponibilizar vagas de estacionamentos na vertical das ruas mais largas do município. 031/2018, do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito que denomine a rotatória da Garça de Francisco Martinez.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimentos.
Requerimento 153/2018, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre compra de medicamentos da empresa Raduan de Fronteira, Farmácia Florais, nos anos de 2017 e 2018.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, senhores vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha, no qual eu saúdo o Júlio, né, que se faz presente, também a nossa jornalista Dorinha e demais. Obrigada pela presença. Bem, nós estamos acompanhando a CPI da farmácia Floralis. E diante disso, já tivemos 4 reuniões. E o motivo principal, objeto da CPI, é o montante que a farmácia alega ter vendido para a prefeitura durante um ano, fim de 2015 até o fim de 2016. E esse montante totaliza mais de 300 mil reais, de acordo com a proprietária da farmácia. Ocorre que também, nesse mesmo período, eles recebiam cerca de 8 mil reais por mês por medicamentos que também eram manipulados e entregues à população. E aí nós chegamos à seguinte conclusão. O valor que não foi pago, mais esse valor de 8 mil por mês, então dá um valor bem alto, né, por mês. E aí eu, durante essas oitivas, eu pedi para que o pessoal aqui da Câmara, que a nossa secretaria consultasse como foram as compras no ano de 2017. Ou seja, se atingiu também esse valor superior a 300 mil, já que os outros 8 estariam sendo pagos mês a mês. E eu acredito, então, eis o motivo do requerimento, que a prefeitura esteja comprando manipulados de outro lugar. Por quê? Consta, eu não sei se está atualizado, mas no portal da transparência consta o seguinte, que de 1 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, da empresa Raduan e Fronteira Limitada ME, que é a Floralis, foi adquirido o valor empenhado de R$ 30.155,30 e pago R$ 29.850. E agora, nesse ano de 2018, no primeiro trimestre, de 1 de janeiro de 2018 a 6 de março de 2018, também da Floralis, foi empenhado o valor de R$ 608,90 e nada pago ainda. Então, são valores, assim, bem diferentes, até mesmo do próprio montante de 8 mil reais que foi empenhado e que foi pago. Então, claro que a população não mudou, muitas pessoas, claro, têm determinada doença, acabam se curando, mas tantos outros continuam tomando essas medicações. Então, o questionamento é para saber se tem alguma outra farmácia manipulando para o município, que farmácia seria essa, já que esse valor diminuiu de forma considerável. Então, são dados assim que a gente muitas vezes acaba participando dessas investigações e aprendendo, né, muita coisa relacionada a esse meio. Então, tem depoimento muito interessante e que nos leva a uma reflexão maior sobre o caso. Então, vamos aguardar a resposta para a gente saber de fato o que vem acontecendo. E até chegarmos, né, o próprio vereador Parente também faz parte da CPI, numa conclusão justa, né, Parente? Porque nós estamos ouvindo e até então, não sei se você já formou uma opinião final, eu estou ainda ouvindo, a gente em determinados momentos surgem algumas dúvidas, em outros momentos você acredita no que está ouvindo, então a gente está formando, né, com os depoimentos, o nosso parecer final sobre o assunto em tela. Mas que foi interessante descobrir que agora com a mesma farmácia manipula bem menos, se tiver o portal da transparência atualizado, isso foi, né? Porque é impossível a população ter melhorado tanto, né? Não seria tomando sem o medicamento ou só tomando água, né? Então vamos aguardar a resposta para a gente saber. Muito obrigada.
Consulto se há mais pessoas inscritas.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Boa noite, nobres edis, público que comparece hoje aqui ao plenário, pessoal que nos acompanha pela internet. Recentemente, é bem rapidinho aqui a minha participação, talvez possa ajudar, ou talvez nem ajude aí os integrantes da CPI. Eu fiz dois requerimentos recentemente, na verdade um requerimento, com duas perguntas. Requerimento número 79.218, com relação a essa questão da Floralis. Né? Eu perguntei o seguinte: quantos processos licitatórios para compra de medicamentos foram abertos em 2016? A resposta foi a seguinte: foram abertos dois certames licitatórios na modalidade concorrência pública para registro de preços pelo período de 6 meses cada. Foram abertos dois pregões para aquisição de determinado medicamento. A outra questão: quantos lotes foram vencidos pela farmácia Floralis? A resposta: a empresa Floralis não participou dos referidos certames licitatórios, pois trata-se de farmácia de manipulação. Então são essas duas questões, com as respostas, depois eu encaminho aí para a comissão, tá? Se for de alguma valia, tá? Somente isso. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, eu entendo que o teor do requerimento da vereadora é para entender se houve, de fato, no ano de 2016, uma compra de medicamento superior ao que está havendo no ano de 2017, né, o que houve no ano de 2017, se a população foi devidamente atendida no ano de 2017 ou se houve falta de medicamento em 2017. Um ponto importante de ser colocado em relação a tudo isso é que há, de fato, compras pela Secretaria Municipal de Saúde de medicamento, compras emergenciais. Pelo menos isso sempre ocorreu. E acredito que hoje também deva acontecer. Se eu não me engano, até fiz um requerimento já com esse teor. Fiz, né? Fiz, mas eu fiz sim. Não tive resposta ainda, mas eu questionei quanto a atual administração gastou com medicamentos nas farmácias da cidade no ano de 2017, certo? Sem processo licitatório, porque existe compra emergencial de medicamento por conta de atendimento da demanda encaminhada pela Secretaria de Assistência Social, existe compra emergencial de medicamento por conta de decisões judiciais, certo? Então, essa é uma realidade do município. Então, no caso dos manipulados, que até o vereador citou aqui, que a farmácia Floralis não participou de processo licitatório, é evidente que não, porque ela é uma farmácia de manipulação. E, normalmente, a prefeitura recorre à farmácia de manipulação quando não há disponibilidade do medicamento, o medicamento pronto já, vamos dizer assim, aquela fórmula pronta.
Industrializado.
Industrializado é a palavra, exato. Quando não há a disponibilidade daquele medicamento industrializado. E você precisa atender os pacientes. Então, recorre-se, então, às farmácias de manipulação, certo? Então, sem dúvida, é evidente que não esperava que ela tivesse, de fato, participado desses processos licitatórios, certo? Mas eu acho que a CPI deve estar concluindo seus trabalhos, acho que faltam poucas pessoas a serem ouvidas, né? E a gente aguarda aí o relatório final dessa CPI, né? Para que tudo fique esclarecido. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 154/2018, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre a distribuição do remédio Diosmina.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há. Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, também durante esses depoimentos que nós já ouvimos aqui sobre o caso da farmácia Florales, eu questionei a proprietária da farmácia, Daniela, isso logo após a oitiva, sobre esse medicamento que é o do requerimento, a diosmina. Por quê? Porque em uma unidade aqui da cidade, as pessoas que usam estão alegando que lá não tem o medicamento. Aí depois ela conseguiu com o vereador Antônio Franco meu WhatsApp e me mandou uma mensagem. Até agradeço ao vereador por ter passado no dia, acabei esquecendo de entregar. Ela disse que passaria para mim, daria um retorno. Ela disse que não estaria manipulando no momento a diosmina para a rede pública, pois aquela licitação já teria vencido e que ela aguardava uma nova para voltar a manipular. Na última sexta-feira, uma pessoa me procurou dizendo que na unidade Dr. Barros não teria diosmina. Até eu teria convidado o Samuel, que sempre vem aqui nas sessões, o Samuel Bagunça, para irmos hoje, né, na unidade e verificar. Mas logo de manhã, hoje nós tivemos uma outra oitiva sobre o caso da farmácia e aqui estava o cidadão Aridelson Martins. Eu sei que é exemplo do Samuel, ele também é uma pessoa que se dedica à comunidade, acredito que até esteja nesse grupo, Amigos da Comunidade, e eu o convidei. Falei, Aridelson, vamos lá na unidade do Dr. Barros para conferir se tem o medicamento de osmina. E quando lá chegamos, eu gostaria até de enaltecer aqui na tribuna, agradecer, estavam três funcionárias, era horário de almoço, né, por volta das 11h30 da manhã, então a unidade não estava movimentada, estava até vazia em relação aos munícipes, mas três funcionárias estavam lá, me trataram muito bem em relação ao Aridelson também, fui muito bem recebido. Fomos até a farmácia e lá verificamos a falta de um medicamento, que é aquele sistema de potes, né, que eu mencionei já aqui. Então, um dos potes estaria virado sem o medicamento. E eu questionei da diosmina. E lá elas me falaram que desde dezembro está em falta no posto. Então, faltando desde dezembro, o medicamento em tela, e um outro também estaria faltando. Aí o Aridelson me sugeriu e pediu, Patrícia, você tem tempo ainda de ir até a Secretaria da Saúde? Falei, ainda tenho tempo, eu tenho um compromisso só ao meio-dia no rádio. Fomos até a farmácia da Secretaria da Saúde, onde lá a Alessandra, que é a responsável, não se encontrava, mas fomos atendidos pela Luciane, que lá trabalha, e também a Patrícia Sacata. E eu perguntei do medicamento de osmina. Eu não entrei, né, no depósito onde ficam os medicamentos. Elas entraram, voltaram dizendo, tenho de osmina aqui na Secretaria da Saúde. Eu acredito nas funcionárias que falaram que tem. Agora, por que desde dezembro não tem na unidade do Dr. Barros? Então é isso que eu fiquei assim, triste e feliz ao mesmo tempo. Triste em saber que tem na secretaria e não tem na unidade. Porque o munícipe vai na unidade. E feliz porque, mais uma vez, pessoas que muitas vezes duvidam quando o vereador vem na tribuna, quando o vereador posta, que está em falta, é verdade, eu já falei aqui, né, sobre uma matéria que foi divulgada, eu não teria motivos para ir numa unidade, como o Fábio Policinani foi comigo, vimos que faltava um medicamento e fizemos fotos, trouxemos o assunto aqui na tribuna. Então, eu não consegui falar com a secretária também, acho que era horário de almoço, mas é algo assim que tem que ser resolvido o mais breve possível. Tem na secretaria? Não tem na unidade? Então, é um problema, assim, crítico. Porque a pessoa que procura, eu vou ceder primeiro a parte ao Rafael, né, que foi o primeiro a acender o microfone. Você quer uma parte, vereador? Sim?
A vereadora, eu estou fazendo um questionamento, porque eu também não sei. Procura saber se esse medicamento é de fornecimento do município, porque existe uma regra, talvez seja essa, não sei, eu vou até fazer um requerimento para descobrir, que tem medicamentos que não são entregues realmente ao posto de saúde, sim, apenas na secretaria que ele fica...
Sim, mas esse é o medicamento que entrega na unidade.
Ele entrega na unidade?
Esses que pegam na secretaria, a pessoa vai lá com a receita, geralmente acho que é um receituário azul, né, que são remédios controlados, como o próprio diazepam. Eu percebi que o diazepam tinha pessoa na fila pegando.
Então esse entrega na unidade?
No posto, no posto.
Desculpe uma parte, vereador?
Sim.
Não, é até a questão de esclarecer, tá, vereador. Os remédios que entregam lá na secretaria, lá, são remédios controlados. Geralmente psicológicos, psiquiatras, né, alguns remédios assim.
Então, foi o caso do diazepam que eu pude lá ver isso.
E daí é conferido toda essa receita e daí são entregues esses medicamentos aí. Agora, esses outros medicamentos que o Estado fornece e também que a Prefeitura faz as compras é quando é atendido no posto de saúde, porque tem os médicos que atendem a comunidade ali e são medicamentos que não é controlados.
Uma parte,
nessa questão aí.
Janete, eu vou ceder antes para o Fabinho já.
Obrigado, obrigado.
Permite uma parte, vereadora. Eu senti o seguinte... eu tenho sido procurado por muitas pessoas, inclusive eu salvo todas as mensagens pelo WhatsApp e Facebook. Eu não excluo nenhuma. E eu tenho sentido o quê? Na maioria das vezes eu tenho ido até a Secretaria de Saúde e a medicação e o produto tem lá, mas não tem no PAS. Realmente isso tem acontecido, de ter lá e não ter no PAS. Então, assim, a população fica muito enfurecida. Por quê? Ela tem que ir até procurar um vereador para conseguir uma lata de leite que deveria ter lá no posto e fita um jogando para o outro, uma medicação, e acabou um jogando para o outro. Hoje eu presenciei de novo, mais uma vez, isso. Uma pessoa procurou, o Meprazol não tinha no posto e na secretaria tinha.
Janete?
Eu só queria saber, fiquei curiosa, para que serve essa medicação? E é bom também que a população fique sabendo que lá tem e quando não encontrar na unidade de saúde, vai na Secretaria da Saúde.
Janete, o medicamento é para, pelo que me falaram, né, as pessoas que usam e hoje lá na unidade, é para quem tem trombose, né, então é um medicamento de uso contínuo para quem tem trombose. E eu queria salientar rapidamente, eu sei que não é o teor, nós estamos falando do diosmina, mas muito que rapidamente, sobre o medicamento Carvedilol. Porque hoje num grupo de WhatsApp estavam pedindo esse medicamento. A pessoa dizendo que procurou a unidade, que não tinha. Aí hoje lá no Dr. Barros eu olhei e falei, deixa eu ver se aqui tem. Lá na unidade tinha. Então você vê, tem unidade que tem unidade que não tem. Também me falaram que semanalmente as responsáveis pela farmácia dos postos faz uma lista e encaminha para a Secretaria da Saúde para reposição. Então entregou, acabou, encaminha e depois a reposição é na segunda-feira. Agora do diosmina, como já desde dezembro falta nessa unidade, então acho que, acredito eu, como eu fui até a Secretaria hoje, que amanhã terá a medicação para as pessoas daquela unidade poderem ir até o posto e pegar. Mas eu ainda quero conversar com a secretária para tentar, né, ver se tem uma maneira de resolver isso de uma vez por todas. Por exemplo, chegando lá na Secretaria da Saúde, Janete, tinha uma lista que foi impressa no dia 7 de março, então recente, com medicamentos que estão em falta. Lá tinham 10 medicamentos em falta. Até eu olhei, antes de perguntar, o diosmina não estava nessa lista. Falei, então, diosmina tem, né? Como, de fato, as funcionárias disseram que tem. Então, acho que é importante uma comunicação maior, uma entrega mais ágil nas unidades, para que a população não seja prejudicada. Muito obrigada.
Dá uma parte para mim?
Sim, claro. Desculpa, Wagner, você, desculpa.
Vou fazer uma pergunta para você. Quando a pessoa vai no posto de saúde atrás desse remédio, e lá não tem esse remédio, esses atendentes do posto de saúde, eles não têm autonomia de ligar lá na secretaria ver se tem ou não tem, para ele não sair sem o remédio?
Ó, pelo que eu observei, elas até me mostraram, mas eu não pude, obviamente, tirar foto da tela de um computador. Né?
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 155/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao deputado estadual Cezinha de Madureira que evite esforço junto ao governo no sentido de autorizar emenda parlamentar no valor de R$100 mil destinados à Santa Casa do Misericórdia do município de Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
A palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. O requerimento do vereador irmão Wagner está solicitando, apenas para aqueles que não prestaram atenção, talvez, está solicitando que um deputado procure destinar emenda para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, de Garça, certo? Nosso Hospital São Lucas. E, curiosamente, né, durante essa semana, o governo do Estado respondeu a um requerimento do vereador Fabinho e da vereadora Patrícia, apresentando uma situação bastante crítica em relação à solicitação de recurso para a Irmandade, que eu acho que até valeria a pena que fosse lido aqui hoje nessa sessão. Eu não estou com ele aqui, mas acho que o vereador, vocês estão com ele aqui. Eu acho que o momento é propício, porque eu não sei, eu tenho visto que vários deputados têm se empenhado em encaminhar recurso para a Irmandade, né? Essa semana mesmo, ou na semana passada, o deputado Pedro Tobias, ele ligou até, né, inclusive, para o ex-prefeito, dizendo que tinha uma emenda para a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia no valor de R$60 mil, e que então, para que ele contactasse o pessoal do hospital para que eles fossem assinar o convênio. Então, em conversa com o pessoal da Santa Casa, me parece que eles nem foram assinar porque eles não têm mais condições de receber esses recursos. Né? Não sei se talvez até o vereador Rafael tenha mais informações a respeito dessa situação da Irmandade. Eu não tenho informações oficiais, mas até fiquei surpreso com essa situação e, após ler a resposta do governo do Estado detalhando a situação da Santa Casa, a gente percebe que, de fato, a Irmandade não recebe mais recurso. Né? Eu acho que é interessante que esse ofício, essa resposta desse ofício, seja lida aqui, né, na tribuna, para que todos tomem conhecimento. E até eu mesmo gostaria de entender melhor qual é a situação, qual foi o teor do requerimento de vocês.
Se permite uma parte, vereador? Permito. Na verdade, essa resposta do governador do estado de São Paulo veio referente eu e a vereadora Patrícia Marangão fomos de encontro ao governador do estado de São Paulo quando ele esteve em Bauru fazendo a entrega de uma faculdade, e Veracruz também. E nos dois encontros que nós tivemos com o governador do estado de São Paulo, nós fomos pedir ajuda para a Santa Casa. Então, essa resposta foi referente ao nosso pedido de socorro para a Santa Casa de Garça. A vereadora Patrícia vai ler.
Tirou a parte, vereador.
Conseguido.
Eu só queria saber de datas, né? As datas, porque todo mundo acompanhou que recentemente a Santa Casa obteve êxito na retirada da CND. Né? E antes dessa CND ser retirada negativa com efeito positivo, pelo que eu li na reportagem, ela realmente não poderia receber nenhum tipo de verbo. Eu queria saber se essas respostas foram anteriores ou depois dessa informação, porque o que impedia o envio de verba é não ter a falta da CND.
Né? Imagino que
sim. E agora a CND existe. Ou seja, talvez essas respostas estejam defasadas. É uma colocação que eu faço a pergunta.
Não, então, eu até não...
Permite uma parte, vereador, só para concluir.
Concedo.
Você permitir?
Concedo.
Bom, eu acho assim que... No caso, assim, eu acho que teria que entender melhor, né? Porque se você pedir para a Santa Casa, lógico que a Santa Casa não vai receber, porque ela está em intervenção, né? Então, acho que você teria que pedir para o município. Ela não está em intervenção? Não, então, tem alguma informação errada, porque, pelo que consta, a Santa Casa...
Você está falando de coisas diferentes. Na verdade, o vereador está comentando ali é que a Irmandade...
A Irmandade, ela está em intervenção,
não está? A Irmandade não está em intervenção. Não existe intervenção na Irmandade. Tá? Pelo menos,
não existe.
Pelo menos isso
então,
é o correto.
Uma parte, mas eu fui numa reunião, acho que estava todo mundo presente, e às vezes no jornal fala que há uma intervenção. Bom, Pelo menos isso é o que falam nas notícias, né? Então, você mudou o nome, então você me desculpe. Estou sabendo agora.
Me concede uma parte?
Eu concedo.
Obrigado. A única diferença e confusão é que a requisição é em cima do Hospital São Lucas e não da Irmandade. Então, existe uma intervenção em cima do serviço do Hospital São Lucas e aí não em cima da Irmandade. É essa a confusão. A Irmandade não passa por intervenção.
Sim, uma parte,
o serviço do Hospital São Lucas.
Não, frente, rapaz. Concedo, concedo. Então, assim, eu até desculpe a minha falta de informação, mas a informação que eu sei e a cidade inteira sabe é que o hospital está em intervenção. Então, então, e lá é o quê? Ah, outra coisa, é que está tudo no mesmo, né? O hospital e Irmandade, né?
Intervenção sucessiva. Bom,
eu só estou falando que há uma intervenção ocorrendo em Garça. E se tem uma intervenção ocorrendo em Garça, o único lugar que eu sei é no hospital. Agora, se tem outro lugar, aí você me perdoe. Aí eu não... Aí eu tô sabendo agora, com toda minha humildade, tá bom, vereador?
Então, o ponto que eu gostaria de colocar, viu, até respondendo ao vereador Rafael, a primeira colocação dele, essa situação com o Pedro Tobias foi a semana passada. Eu não sei, eu não tive notícias, foi até falha minha, eu não sei se o pessoal da Santa Casa foi de fato lá assinar esse convênio, tá? Eu não sei que fim levou, eu sei que eles foram contactados, e eu não sei se, de repente, eles poderiam, parece que o pessoal disse, a gente não está conseguindo, não está podendo receber recurso, e na resposta, que eu até espero que os vereadores leiam aqui, hoje na tribuna, não sei se agora ou em outra oportunidade, vai ler agora, né? Legal. O governo cita, inclusive, que a Irmandade está devendo para o governo do Estado, o que é verdade, né? A gente sabe disso. E que a primeira parcela a ser paga, se não me engano, deveria ter sido paga em julho de 2017, e que a Irmandade não pagou. Então, alegando, o governo do Estado não vai mandar dinheiro para alguém que deve dinheiro para ela. Então, existem impedimentos, né? Então, na verdade, o que eu vim colocar aqui, já que eu estou falando especificamente do requerimento do vereador, é que quando solicitar emenda parlamentar para a saúde, para o hospital, que não faça essa solicitação para a Irmandade, que faça para a Prefeitura, para que a Prefeitura utilize na intervenção no hospital.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Então, foi isso que eu quis dizer. Então, assim, e outra, o requerimento está aqui, ó, pedindo R$100 mil destinado à Santa Casa de Misericórdia do município de Garça. Então, a Santa Casa que eu conheço só tem um, é o hospital do município.
É que é o seguinte, a Santa Casa, a intervenção, ela é no serviço, ela é no hospital, no serviço. A Irmandade é uma associação. Não é permitido se fazer uma intervenção na instituição. Entendeu? Então, acho que foi isso que o vereador Rafael quis colocar. Você não pode fazer uma intervenção na Irmandade. A Prefeitura não está, ou pelo menos não deveria, e acredito que não esteja, ela não pode fazer uma intervenção dentro da associação, e sim no serviço, porque ela requisita o hospital para que o serviço hospitalar continue sendo prestado no município. Certo? Então, essa que é a confusão, você deu outra parte, vereador.
Concede uma parte, vereador? Obrigado. É justamente isso. Quando o governo, seja municipal, estadual, federal, faz uma requisição de um serviço, é relacionado ao serviço prestado, e não à entidade que fazia a manutenção do serviço anteriormente. Então, não existe aí como fazer uma intervenção em cima da Irmandade Santa Casa de Misericórdia, e sim do serviço prestado pelo Hospital São Lucas, no caso. Então,
exato. Na realidade é o seguinte, a Prefeitura faz o quê? A Prefeitura requisita o hospital para que ela administre, uma vez que a Irmandade não tem mais condição de administrar. Então, ela toma para si aquele serviço público e presta aquele serviço público dentro das normas da administração pública para que o serviço não seja interrompido.
Você permite uma parte, vereador?
Permito.
Continua do mesmo jeito, porque a Prefeitura sempre comprou o serviço da Irmandade. Então, agora eu acho que ela requisitou o serviço porque eles não estavam atendendo a demanda com os recursos do SUS. Porque
a
Prefeitura sempre comprou o serviço do hospital.
É que hoje,
a Prefeitura, todos os recursos do SUS é para pagar o atendimento do Sistema Único de Saúde.
É que a questão é a seguinte, vereador, é que a Prefeitura, exatamente isso que você falou, antes a Prefeitura comprava o serviço da Irmandade, hoje ela não compra mais serviço da Irmandade. Pelo menos a intervenção diz isso. A intervenção é o seguinte, eu não compro mais o serviço, agora quem presta o serviço sou eu. Entendeu? Então, a Prefeitura não está mais comprando o serviço da Irmandade.
Permite
a Irmandade não administra mais o hospital.
Mas permite outra parte?
Permito.
Mas ele usa o mesmo dinheiro que ele comprava o serviço.
Exatamente,
estatal.
A prefeitura continua utilizando o mesmo dinheiro, mas ela que presta
o
serviço.
É o mesmo sentido.
Hoje a responsabilidade pelo serviço prestado no hospital é da prefeitura. Né? Antigamente, se você fosse no hospital, tivesse um problema lá no hospital, a prefeitura não tinha uma gerência sobre o que acontecia no hospital. O hospital era uma entidade particular, privada. Hoje, quem administra o hospital é a prefeitura. Essa é a diferença da intervenção para a compra de serviço.
Inclusive,
pode falar.
Inclusive, pode falar. Os recursos particulares, a prefeitura que administra ou não?
Bom, vai acabar meu tempo, mas eu entendo. No dia da audiência pública aqui, eu fiz essa pergunta, inclusive, ao doutor Armando. Ele me disse que a prefeitura que administraria. Depois, outras informações que eu tive, me informaram que quem está administrando é a Irmandade. Eu não sei dizer agora, de fato, o que está acontecendo, mas acabou meu tempo.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Eu vou usar a palavra.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, vamos torcer para que a documentação da Santa Casa esteja em ordem. Por quê? Caso esteja, nós vamos novamente, né, vereador Fábio, estar encaminhando. Mas a resposta que foi mencionada, né, aqui na tribuna, que chegou até aqui à Câmara, nós recebemos neste endereço, é a seguinte, a data está São Paulo, fevereiro de 2018, então não tem o dia do mês de fevereiro, mas a Câmara recebeu na semana passada. Senhores Fábio José Policinani e Patrícia Murato Marangão, senhores vereadores, em resposta ao ofício de outubro de 2017, dirigido ao governador Geraldo Alckmin, no qual vossa senhoria solicitam recursos financeiros para custeio e manutenção da Santa Casa de Misericórdia de Garça, Hospital São Lucas, transcrevemos manifestação da Secretaria de Estado da Saúde. Informamos que a Irmandade da Santa Casa de Garça foi notificada através da Secretaria da Fazenda, Departamento de Controle e Avaliação, Centro Regional de Controle e Avaliação 10, para fazer o ressarcimento dos convênios 1868, também o convênio 2004-2116, dos prejuízos causados pelo pagamento de medicamentos materiais não recebidos. A instituição solicitou a devolução do convênio 2292, recurso destinado a investimento, reforma e ampliação da Santa Casa, o montante de R$ 250.963,80, em 24 parcelas, sendo que a primeira venceu dia 5 de junho de 2017, até o presente momento não foi pago. As prestações de contas dos exercícios 2015 e 2016 foram devolvidas para correções. Em 2017, as trimestrais também não foram entregues. Considerando a manifestação técnica do Centro de Credenciamento, Processamento e Monitoramento, Informações de Saúde, Prestação de Contas, Convênios, datada de 6 de novembro de 2017, salvo o melhor juízo, entendemos que a solicitação está prejudicada, pois o beneficiário encontra-se com restrições, considerando as irregularidades com prestação de contas e devolução de parcelas. Essa Coordenadoria de Regiões de Saúde ratifica a manifestação do Departamento Regional de Saúde de Marília, entendendo que a solicitação se encontra prejudicada, considerando que a instituição em tela encontra-se, repito, com restrições, considerando as irregularidades com prestação de contas. Colocamos-nos à disposição e aproveitamos a oportunidade para enviar a vossas senhorias os nossos respeitosos cumprimentos. Então, vamos torcer para que tudo agora esteja em ordem.
Você é de uma parte,
vereadora? Sim, claro.
Então, após a leitura aí, ficou mais claro para mim. Esse pedido é antigo, foi feito em outubro, novembro do ano passado, e a resposta veio agora em fevereiro, né?
A resposta veio agora.
Para ter chego em fevereiro, obviamente, ele foi mandado antes do final, do começo desse ano, certo? A CND, estou vendo a reportagem aqui.
Sim, eu vi também.
Você viu? Saiu a comunicação na última semana de fevereiro. Ou seja, essa resposta foi anterior à emissão da CND.
Então, acho que esse não é mais o problema. Então, agora vamos...
Sim.
Não sei se é a CND, pelo que está na resposta, porque a resposta fala, inclusive, sobre prestação de contas, né?
São de 24 parcelas, esse montante de 250 mil, a primeira com vencimento em junho do ano passado. E também tem alguns convênios que eles mencionam, tem toda a numeração, são 3 convênios. E prestação de contas de 2015, 2016.
Uma parte, vereador?
Foram devolvidas para correções.
Uma parte?
Sim.
Não, bom, a questão da CND é um ponto, e a questão das prestações de contas é outro assunto que também o governador cita na resposta, que já foi amplamente debatido aqui nessa casa, né? Foi, inclusive, motivo de votação contra de destinação de verba. Então, são os dois assuntos tratados lá. Não sei se apenas a questão da CND resolveria essa questão abordada no ofício.
Me permite uma parte, vereadora? Sim, vereadora, só um instantinho. Mas, ainda assim, como nós estamos com esse documento, em companhia com o vereador Fábio, nós vamos procurar o Luiz, né, que trabalha na seguradora, também é voluntário na Santa Casa, e se colocou à disposição nossa, né, para estar tirando qualquer dúvida. Então, acho que ele está inteirado desse assunto para a gente também ter esse esclarecimento. Oi, Janete.
Eu, diante disso, da CND ter sido tirada tudo, eu arriscaria enviar novamente esse pedido.
Sim, né? Se tiver tudo ok, nós vamos enviar, obviamente.
Envia novamente, que aí...
E numa próxima visita ao governador, estar cobrando melhorias aqui para a saúde de Gessa. Porque sempre ele está na região, então... Não faltará também oportunidade para estarmos enviando, tanto pelo correio, como entregando em mãos, que é muito melhor, né? Mais fácil da gente estar conseguindo. Muito obrigada. Mais alguém pediu a parte? Desculpa. Acho que não, né? A Janete acabou de falar. Então tá. Obrigada.
Consulta o senhor secretário, se há mais algum vereador inscrito.
Desculpa, eu me perdi. Frabete pediu a palavra ou não? Não. O vereador. Então eu informo que o vereador Bacana pediu uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve na internet também. Só para esclarecer alguns fatos aqui, que eu acho que a própria população ela não tem realmente ideia do que é uma intervenção, né? Do que está acontecendo esse tipo de intervenção. A intervenção, pelo jeito aqui, é na compra de serviço do hospital. Antigamente a prefeitura ela tem um repasse, né, que é do SUS, do Sistema Único de Saúde, e fazia para o hospital para manter o atendimento para a população gratuitamente, né? E a prefeitura não poderia repassar mais porque não estava dando conta, né, o hospital de tocar esse serviço prestado à população, e corria o risco do hospital fechar naquela ocasião. A questão é, existe a Irmandade, ela continua dentro do hospital, porque o CNPJ está ativo dentro do hospital, porque tem uma diretoria que toma conta, ao meu ver, dos recursos particulares, né? Porque a Irmandade não vai estar lá dentro se ela não tomar conta de algum recurso, porque do SUS não é. Quem administra é a prefeitura, tem um interventor lá dentro, tanto é que ele veio aqui em tribuna, né? Foi convocado o vereador Paulo André, né? Foi convocado um interventor, então se há uma intervenção, há um interventor, o interventor esteve aqui falando com relação a esses recursos do SUS. O que eu não entendi é que esses recursos particulares, quem está administrando, né? Se é a Irmandade que se encontra lá dentro do hospital ou se é a prefeitura, porque tem dois recursos. A prefeitura ela recebe os recursos para manter o Sistema Único de Saúde, então agora ela que é a gestora do serviço do hospital. Mas existe a verba particular também, é onde tem as cirurgias, né, o atendimento particular dentro do hospital, internamentos particulares, e esse recurso, né, é óbvio que tem que entrar dentro da Irmandade. Então, assim, existem duas verbas. Então, acho que teve esse requerimento aí que eu não li, né, não sei direito do que se trata, né, o conteúdo do requerimento, né, fala da questão de prestação de contas, mas Se for prestação de conta da Irmandade, é óbvio que não vai estar legal, né? Porque se a prefeitura interviu para fazer para gerir o trabalho do hospital na questão de atendimento, agora se fez aqui na questão assim de pedir os recursos para a Irmandade, ela lógico que não pode receber, porque ela, se ela está com intervenção que não pode nem prestar o serviço para a população, como que ela vai receber recurso? Então, essa é uma questão, é um ponto, né, que a gente está discutindo aqui. E a questão na intervenção que eu entendi, então, não é uma intervenção por completo. Porque eis a questão. E a hora que terminar a intervenção? Já que a Irmandade ela não está com as certidões corretas para receber o recurso. Então, obviamente, que a hora que acabar a intervenção, provavelmente o hospital vai ter que tocar sozinho. Né? Eu vi uma notícia no jornal agora que terminou o prazo de 6 meses e a prefeitura renovou a intervenção. Na minha opinião, acho que vai ter que continuar isso até... Né, o final do mandato, ou até pagar a dívida, pelo menos que eu entendo. Agora, se tiver outro entendimento, né, aí até o Rafael que está trabalhando com relação a isso, está indo lá, tem um conhecimento melhor, porque está indo nas reuniões, está participando, mas, no meu ver, a intervenção que está sendo feita é para comprar só o serviço. O dinheiro que está indo lá é só para comprar o serviço. Não tem dinheiro extra aí. Tem o dinheiro extra do particular. E quem deve estar gerindo esse dinheiro particular deve ser o CNPJ, que continua, né, dentro da Irmandade por uma diretoria administrando isso. Então, assim, pelo menos é o que eu entendi. Não participei de mais nenhuma reunião com relação a isso. Só participei da primeira reunião, quando o prefeito disse que ia intervir. Acho que estava todo mundo lá. Né? Eu entendi que era intervir geral, o hospital inteiro, tanto o serviço como na questão dos atendimentos particulares também, até mesmo porque é uma coisa só, mas enfim, já que se trata de recurso público, até entendo agora que é só realmente no atendimento do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é o atendimento gratuito à população. Agora, se for particular também, se a prefeitura está gerindo esse recurso particular, mas existe então uma diretoria que toma conta. Quando é uma intervenção, é só um interventor que toma conta. Né? Então, pelo menos, eu acho que é isso, né? Você quer usar...
Concede uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Obrigado. Realmente, eu tenho tido muito interesse em assuntos do hospital.
Todos têm interesse. Presidente e vereador têm interesse.
Realmente, eu tenho tido muito interesse em assuntos do hospital e sempre que possível e que sou convidado, compareço nas reuniões. Inclusive, e todos têm interesse, mas em várias reuniões eu estive sozinho.
Das que me convidaram, eu fui, vereador. Só para esclarecer o fato, eu só não fui nas reuniões que não me convidaram, inclusive, não sei se algum vereador foi convidado para a renovação da intervenção, né? Parece que teve uma renovação. Teve uma reunião para formular, né, a nova intervenção. Deve ter tido, né? É óbvio, né? Mas eu só não fui convidado nessa. Mas se me convidar, eu vou em todas. Pode ter certeza. Pode concluir.
Acho que você está dizendo sobre a troca do presidente, no caso, você está falando?
Não. É a renovação da intervenção, não teve? Ou só assino o papel?
Eu acho que é decreto. Essa reunião não
é que na
convidado.
Primeira, o vereador, é que na primeira o prefeito chamou os vereadores. Eu tive presente, na primeira. Uhum. Na segunda, eu não fui convidado. Só estou esclarecendo, se convidar, eu estarei presente. Que é um assunto que é interesse não só dos vereadores, mas de toda uma sociedade.
Sim. Então, só encerrando a minha parte, comunico aqui que realmente tenho muito interesse nos assuntos do hospital, assim como todos os vereadores, como você mesmo disse, e peço, então, para que todos se empenhem ainda mais em relação ao hospital, em relação às emendas, então, se estiver liberado ou não, vamos pedir emendas aí todos os vereadores, porque o mesmo interesse que eu tenho, que o vereador Bacana tem, todos os vereadores, então, eu peço que tenha também, porque é o nosso hospital, né? Então, todo o interesse em cima do hospital, tenho certeza que é bem-vindo pela a população, olha com bons olhos todo vereador que se interessa pelo hospital. Muito obrigado pela parte, vereador.
Ok, vereador. Até desculpa eu fazer essa correção aí, né? Mas a intenção é dizer que todos estão empenhados, né? Tanto é que quando há alguma reunião, né, nesse sentido, né, eu acho que todos os vereadores aqui têm buscado, né, na questão da emenda parlamentar, os pedidos para as suas lideranças, né? Para poder, né, trazer esses recursos para manter a Irmandade funcionando. Eu acho que ninguém jamais pensaria, né, se alguém pensar dessa forma, realmente está trabalhando contra o município, se torcer para uma instituição dessa que atende toda a população, né, fechar as portas. Eu acho que isso aí seria totalmente assim, incabível de uma autoridade do Poder Legislativo ou de qualquer outra autoridade que se encontra aqui no nosso município. Então, era isso que eu gostaria de registrar aqui. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fabinho pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fabinho.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, que se compõe, os vereadores presentes, a plateia, os internautas. É, realmente, essa resposta que veio do governador do estado de São Paulo deixou a gente triste, de verdade. As duas visitas que nós fizemos, nós fomos diretamente, inclusive na última eu cheguei a passar mal devido ao calor, precisei ficar sentado no chão de tanto que a minha pressão, acho que não sei se ela subiu, se ela caiu, e chegar uma resposta dessa. Mas enfim, eu conversei ali embaixo com a vereadora Janete, com o vereador Rafael, eles esclareceram alguns pontos de renovação aí de 6 meses, e eu tenho mais pedidos feitos, eu e a vereadora Patrícia Marangão, que a nossa vida é pedir, como sei que todos vocês também pedem. Então assim, nós vamos ver a resposta que vai vir daqui para frente, né? Vamos aguardar, vamos torcer para que tudo dê certo, porque como disse o vereador, todos nós temos interesse, porque nós precisamos da nossa Santa Casa aberta. E quando eu entreguei esse pedido para o governador, eu pedi para ele, eu falei, olha governador, pelo amor de Deus, socorre a gente. E ele falou, olha, o que for possível eu vou fazer. Eu falei, vai vir resposta pelo menos? Ele falou, com certeza. E quando chegou essa resposta eu fiquei chateado mesmo, fiquei mesmo. Mas assim, como o vereador esclareceu, eu vou estar apurando melhor os fatos, porque assim, eu acho que nós devemos apurar e todos os vereadores devem apurar os fatos, de acordo com a lei, e se tiver tudo certinho, eu vou tornar a pedir de novo para ele, vou mandar essa cópia dessa resposta e falar para ele, manda a verba para nosso hospital de novo. Tá bom?
Última parte, vereador?
Sim.
Eu acabei não concluindo na hora que eu estava, acabei esquecendo. Se caso, as emendas, né, que os vereadores estão pedindo para a Irmandade não poder vir para cá por causa dessa questão de prestação de contas, então eu acho que poderia e deve pedir as emendas parlamentares para a Prefeitura Municipal de Garça investir na saúde. Eu acho que daí, sim, talvez viria para cá.
Sim, sim, bem colocado, vereador. Eu estive em contato com um deputado federal uns 15 dias atrás, e em conversa com o assessor dele, ele me passou o seguinte, que se tivesse problema da Santa Casa não poder estar recebendo, a gente pode estar pedindo a emenda para o prefeito, e o prefeito destinar num acordo com os vereadores para onde será utilizada essa verba. Pode fazer assim também. Era só isso que eu tinha a dizer, muito obrigado.
Parte, vereador.
Sim.
Estive em contato com o assessor de um deputado em Brasília, e ele salientou exatamente isso que o vereador Bacana colocou, que quase 99% das emendas que estão sendo liberadas nesses últimos anos é apenas para as instituições de saúde, só. Antigamente existiam as emendas para a rua, recap, infraestrutura, tudo mais. Agora a maioria só estão sendo liberadas para a área da saúde. E se não houver uma instituição de saúde no município igual aqui, pode ver que só está sendo liberado para a PAI e para o hospital.
Sim.
Então, se fazer esses pedidos se direcionasse direto para o município.
Sim, foi o que ele falou. A colocação do vereador também muito bem feita. Foi o que ele relatou para mim. Seria muito mais fácil se a gente conseguisse ter uma Santa Casa, uma Irmandade toda legalizada, porque aí cairia direto muito mais rápido essa emenda. Mas fica aí, vamos todo mundo correr junto e ver o que a gente consegue. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 156/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se está nos planos dessa administração instalar uma fábrica de artefatos de cimento no município.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 157/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se está nos planos desta administração implantar o projeto Adote uma Praça.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 158/2018, vereador irmão Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se há nos planos desta administração implantar o projeto Adote uma Unidade de Saúde.
Em discussão, requerimento com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Bom, requerimento 159/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se a Secretaria de Municipal de Saúde tem algum trabalho de conscientização à prevenção de trombose e a distrofia muscular.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 160/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar quais medidas a Secretaria da Educação tem tomado visando a conscientização e o combate à pedofilia.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 161/2018, vereador José Luiz Marques, solicitando ao senhor Maurício Brusadin, secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, inserir Garça no projeto Pagamento por Serviços Ambientais, o PSA, onde produtores rurais que se inscreverem irão receber um recurso financeiro para que façam ações que protejam e preservem o meio ambiente e suas propriedades.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 162/2018, da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de revogar o decreto número 8.576/2017, que suspende a prestação de serviços de terceiros.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 163/2018, vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao diretor superintendente do IAPEM, informar qual a real situação financeira do Instituto e qual o valor despendido mensalmente com os aposentados e pensionistas.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu venho aqui rapidamente, apenas aproveitei o requerimento do vereador Reginaldo, porque na última sessão eu encaminhei um requerimento ao IAPEM perguntando se a prefeitura havia de fato, como eu havia ouvido anteriormente, extraoficialmente, ficado devendo para o Instituto no ano de 2017. E hoje eu recebi a resposta do superintendente do IAPEM e ele explana que bem, me mandou os demonstrativos e ele coloca que, de fato, no exercício de 2017 não foi feito o aporte de R$ 356.215,84, valor do déficit do Fundo Financeiro no mês de novembro, como se vê no demonstrativo anexo. Então, ele coloca aqui que, de fato, faltou a prefeitura depositar R$ 356.000. Fiz o mesmo requerimento para a prefeitura e até agora não obtive resposta. Mas então eu apenas trago aqui à tribuna a resposta oficial do IAPEM em relação aos aportes financeiros. Obrigado.
Em discussão, requerimento, com a palavra senhores vereadores. Consulto se há mais secretários vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo pede uso da palavra.
Com a palavra, Reginaldo.
Boa noite, senhor presidente, colegas da mesa diretora, Edis, população que aqui me assiste também pela internet. IAPEM é um assunto recorrente e a intenção minha com esse requerimento é justamente nós dimensionarmos a situação do Instituto, porque eu entendo o seguinte, que ele é primordial para que nós, eventualmente, trabalhemos algumas situações com vistas à melhoria no que se refere a um plano de cargos e salários que futuramente nós possamos propor, né? E solicitar do Executivo realmente uma adequação das condições de trabalho com melhoria através de planos de cargas e salários ao servidor público, porque eu entendo que, como eu tenho dito isso daqui, né, para que haja um serviço público de qualidade, você tem que valorizar o servidor público, primeiramente. Isso através de um plano de cargos e salários objetivo, claro, ainda que sucinto, mas para que a gente possa trabalhar essa questão, nós temos que saber até que ponto isso num futuro, a médio prazo, isso não venha viabilizar a saúde financeira do Instituto. Então, essa é a minha a razão pela qual eu fiz esse requerimento. Muito obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Bom, esse é um assunto que não vai dar muito pano para manga, né? E a PEN, Instituto dos Aposentados e Pensionistas de Garça. Foi pertinente esse requerimento enviado à Prefeitura e lido aqui pelo vereador que me antecedeu, em virtude de eu já ter falado na semana passada que a Prefeitura está aguardando aí simplesmente uma explicação desse valor. Porque você pega um ofício, manda 356 mil, tá devendo. Aí a prefeitura, o que ela tem que fazer? Vai apurar. E não chega-se a esse número em hipótese alguma. Inclusive, o valor do parcelamento lá do calote da administração passada, dos 4 milhões e um pouco mais, eu acho que 60 mil, que são 70 mil reais em torno no mês, isso daí não está entrando no fundo financeiro. É interessante, né? A indagação foi por quê? Se não foi pago disso, por que agora que está sendo pago, depois que foi parcelado, por que não está entrando? Até agora estão esperando uma resposta, que não é dada pelo IAPEM.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Existe um ofício da prefeitura encaminhado ao IAPEM questionando esses 356 mil?
Foi feita uma reunião com a presença do prefeito, junto com os conselheiros e mais o presidente do IAPEM. E foi levantada essa questão. O prefeito está aguardando o posicionamento disso daí. Inclusive, aquela velha história, né? Você pega lá uma planilha. Você quer saber o que é aquilo. Por que é esse gasto, por que é aquele. Só que até agora, nada. Talvez seja inexperiência do interminável, indestrutível diretor superintendente do IAPEM, né? O homem que está à frente lá do Instituto desde o século passado. Talvez desde o período Cretáceo, né? Talvez ele não tenha aprendido ainda a mostrar para os outros como é que se faz, como que é que se dá essa explicação. Porque não é possível, né? Você... E o interessante é que a pessoa que está trabalhando com isso, ou está trabalhando nisso, e não consegue achar uma razão para esse questionamento, ela já foi até, se eu não me engano, ela já foi até conselheira lá do IAPEM. Então, realmente esse IAPEM é um mistério, faz muito bem.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Gostaria de saber qual é a pessoa que não está achando essa diferença. Qual o nome dessa pessoa? É um funcionário público, né? Qual é o nome
funcionário, desse funcionário? Não, é um funcionário público. Funcionária pública, e eu não tenho por hábito ficar expondo. Depois eu posso até falar para você, tá? Mas é isso que está acontecendo. Depois eu passo para você até pessoalmente, tá? É que eu não tenho por hábito ficar expondo os nomes das pessoas aqui, tá? Aí você vai me perguntar, ué, mas você está expondo o nome do diretor superintendente? Olha, esse diretor, né, que está lá no IAPEN, a gente já teve muitos, já foi dito o nome dele, já foi falado, tivemos até chamamento aqui da Comissão de Orçamento e Finanças, então não é o caso, né? Então é essa a situação, né? Eu não sabia que era esse valor aí, eu tinha falado um valor aproximado, né, 350 mil, é 356 e mais alguns centavos. Então, eu realmente desconhecia esse valor exato. Mas por estar acompanhando essa questão IAPEN, e realmente eu me interessei. Pode ter certeza, hein? Do jeito que está indo aqui, ó, nós 13 vereadores vamos ter encerrado a vida pública. Pessoal que está aí no plenário não vai estar mais vindo aqui, vão estar velhinhos, e o diretor do IAPEN vai estar lá. Vocês podem ter certeza, né? Vocês podem ter certeza. Então é só isso por enquanto.
Peço uso da palavra. Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Você, mais objetivo e claro, porque às vezes a população que está em casa vê falar de IAPEN, muita gente não sabe nem o que é a sigla IAPEN, entendeu? Então, o que acontece? Esse é o sonho de qualquer prefeito administrar o IAPEN, porque tem 120 milhões lá, com um orçamento que quase não fecha no final do ano, né? Então, essa é a realidade. Eu estou aqui 3 mandatos na Câmara e o IAPEN sempre foi assunto aqui. A prefeitura faz os aportes mensais, mas tem uma dívida do passado que, realmente, várias gestões, não cumpre com os pagamentos, aí manda um projeto no final de ano para a Câmara para fazer um novo parcelamento das dívidas. É isso que acontece. Então, por isso que esse assunto nunca vai terminar. Esse assunto nunca vai terminar, porque vai sempre ter pendências com o IAPEN, principalmente por causa do orçamento do município. A prefeitura tem que pagar mensalmente os aportes, e daí chega no final do ano, o orçamento já cada dia está caindo mais, a prefeitura ela está, assim, fechando, não consegue nem pagar as contas direitos, mas não é por incompetência, mas sim porque realmente a arrecadação diminuiu, e o orçamento ficou bem enxutinho, assim, curto mesmo. Então, o que acontece? Essa dívida ela vai sempre continuar. E eu falo para vocês que estão no plenário, vocês vão ficar velhinho e vocês não vão achar um prefeito que vai solucionar esse problema da dívida, tá? Então, vamos ser mais objetivos e mais claro. Fica essas conversas aqui, que o diretor é isso. Mas eu estava outro dia na reunião e o próprio prefeito disse que o diretor do IAPEN é qualificado para tomar conta. Porque para cuidar do montante de dinheiro desse, 120 milhões de reais, tem que ter um conhecimento técnico, né? Agora, eu estou...
Uma parte, vereador.
Pois não.
Não, eu queria apenas dizer que ele não está lá, ele não é um... Ele está lá porque ele foi colocado lá por um conselho, tá? Que tem, inclusive, representantes dos prefeitos e representante dos aposentados. Ele está lá democraticamente. É importante deixar isso claro.
Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Primeiro, para você fazer uma gestão de 120 milhões, não é qualquer dinheirinho, não. É muito dinheiro. É uma responsabilidade muito grande. E outra, você tem que entender e cumprir as metas também. Não é só pegar e falar assim, ó, vou aplicar ali, lá. Tem que cumprir metas, entendeu? Então, é um cargo que exige responsabilidade, né? Eu não acompanho muito essas questões do IAPEN, né? Mas tudo que acontece com relação ao IAPEN E para fazer os acertos de conta, para fechar as contas no final de ano da gestão pública, eles não pagam e mandam um projeto para aprovar aqui, para fazer um novo reparcelamento para acertar a vida, entendeu? Da gestão. É assim que funciona e eu acho que pode acontecer... Pois não?
Desculpa, eu estou achando que a sua explanação está sendo um pouco simplista demais. Eu acho que é importante a gente deixar claro só uma coisa. Houve prefeitos e prefeitos em todo esse período. Houve prefeitos e prefeitos. Teve prefeito que não recolheu cota patronal uns 4 anos, né? 4 anos sem recolher cota patronal. Outro prefeito, 2 anos sem recolher cota patronal e criando uma segregação de massas que hoje é responsável por esse aporte aqui. Tá? E também pelos 4 milhões que o vereador insiste em atribuir à administração passada, houve prefeitos e prefeitos. E quem estudar o IAPEN a fundo vai entender muito bem essas questões. E acho que vale a pena, eu sei que o vereador sabe, conhece bem o assunto.
Eu acho que...
E é importante conhecer, importante que todos conheçam.
Eu acho que é o seguinte, eu vejo assim, eu respeito a opinião de todos os vereadores, mas eu acho que quando você usa a tribuna e tem uma população assistindo, né, a sessão aqui no plenário, e deve ter bastante, e também depois é bem visualizado, eu tenho observado, né, que hoje eu até vim aqui, a audiência pública parece que teve quase 2.000 pessoas que visualizou, né, até desculpa fugir do tema, mas só estou citando exemplo do vídeo que fica, né, no Face da Câmara, mas eu acho assim, que... pessoas mais simples não entendem a linguagem, não sabem que tem 120 milhões lá, não sabem que vários prefeitos deu calote nessa dívida, que há esse reparcelamento, que o superintendente é uma pessoa que está lá há vários anos, indicada pelo conselho. Agora, falha tem em qualquer lugar. Serviço público, se você procurar, em qualquer setor, você vai achar falha. Nós estamos aí vendo, né? Até vou voltar aqui numa CPI do remédio que... A dona da farmácia não sabe que vendeu, que o valor que tinha. A moça que recebeu não sabe que recebeu. O secretário não sabe que vendeu. Então é assim, há falhas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu só estou citando um exemplo que no poder público há falha em qualquer setor. E se sair procurando, acha 10 cada segunda-feira, acha 20, acha 30. Então a realidade é essa. Vamos ser mais objetivos e realmente falar a língua da população. Essa dívida que existe dentro do IAPEN são gestões passadas que não cumpriram com suas obrigações e vão cada dia mais trazendo essa responsabilidade para os futuros prefeitos, para o prefeito e para os futuros que vão assumir. E talvez, hein? Não vou falar aqui, eu não vou afirmar aqui. Talvez pode no futuro, por causa do orçamento do município, acontecer a mesma coisa. Não houver o pagamento e mandar projeto aqui para a Câmara para fazer o reparcelamento dessa dívida. Então, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos e vocês que estão aqui hoje estão realmente registrando, né? Está registrado aqui o que eu estou falando. Pode ser que no futuro aconteça a mesma coisa.
Permite uma parte?
Pois não, vereadora?
Eu fico intrigada com essa história do IAPEN ter lá mais de 120 milhões e ter que ficar... pedindo dinheiro todo mês para a prefeitura para pagar os aposentados.
Mas não é que está pedindo, é que tem regras. Esse dinheiro é um direito é um direito de fundo dos pensionistas. Então, assim, a prefeitura tem que cumprir as metas dele. É obrigação, entendeu? Isso é uma obrigação, é um dever, né? Então, a questão é a seguinte, não é que fica pedindo dinheiro. Esses 120 milhões é uma garantia que eles têm lá, como não é a Previdência... Então, é uma garantia. Eles têm lá e está sendo... na minha opinião, 120 milhões, eu acho assim, que por mais que aponte irregularidades e falhas, está sendo muito bem cuidado esse dinheiro, porque tem prefeitura que nem existe isso mais. Entendeu? Assim, estou só citando alguns exemplos, mas não sei das falhas que acontecem, porque eu não acompanho de perto.
Uma parte, vereador. Eu queria apenas fazer uma observação em relação a isso, que até o vereador já... Bacana era vereador na época, 2009, 2012, e houve tentativas aqui nessa casa de aprovar projeto de lei aqui para mudar a forma de se,
fazer a gestão.
Eleger
presidente.
O diretor superintendente.
Isso.
E eu quero apenas deixar registrado aqui que eu sou contra esse tipo de alteração, porque as cidades que os prefeitos começaram a poder indicar por conta própria o diretor superintendente, quebraram com os institutos de aposentadoria. E Garça,
com toda a dificuldade, com todos os problemas que acontecem no IAPEM, o Instituto nosso tem mais de 120 milhões de reais. O que demonstra que algo correto foi feito, né, nesses 30 anos de instituto que nós temos. Tá. Então é importante
só para finalizar.
Marília, por exemplo, só para finalizar, vereador.
Mas bem rápido.
Marília, por exemplo, Marília é um exemplo clássico de administrações que quebraram o instituto. Marília hoje não tem um real no instituto de aposentados lá. Basta ver o histórico dos prefeitos que passaram por lá e o que fizeram com o instituto.
Então, eu não quero aqui na tribuna defender ninguém. Eu não defendo ninguém, né? Cada um é responsável pelos seus atos. Então, assim, se o superintendente é responsável, foi indicado pelo conselho para administrar esse fundo, então a responsabilidade é toda dele. E a Câmara está aqui para apontar as falhas e os erros. E se tem falha e erros, então tem que ser apurado mesmo. Eu acho que a Câmara está aqui para isso. Mas eu acho que, assim, faz muito tempo, né, que vem abordando esse assunto e até hoje eu não vi nenhuma providência a ser tomada com relação a alguma punição, tanto com o superintendente quanto com o conselho do IAPEM. Então, acho que a gente tem que ser mais objetivo. Tem falha? Vamos apontar as falhas e vamos cobrar dessas pessoas que se estão trabalhando com irresponsabilidade e levando vantagem em cima dos recursos públicos, aí tem que ser punido. Eu acho que tem que ser mais objetivo. Vamos direto no assunto e vamos realmente, se há falhas, vamos punir quem tá lesando o município. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 164/2018 da vereadora Janete Conesa, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de entregar ovos de Páscoa aos alunos da rede municipal de ensino, fundamental e infantil.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conesa pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Boa noite, presidente, nobres colegas, público aqui presente e os internautas. Bem, vamos deixar o assunto agora um pouco mais doce. Tenho percebido uma movimentação na nossa cidade, a Páscoa está próxima e tenho percebido que muitas pessoas e clubes de serviços, igrejas, estão se movimentando pedindo ovos de Páscoa para criança carente, para entidade. Então, eu resolvi pedir para que o prefeito, novamente, eu não me lembro se ele deu ano passado, ver a possibilidade de entregar na rede fundamental e infantil da nossa cidade. Eu acho, pois não.
Então, eu também não me recordo que foi dado ano passado, porém eu lembro que na gestão passada todos os anos era dado para todos os alunos do infantil. E se eu não me engano, o ano passado não foi dado no primeiro ano de mandato do prefeito, tanto que muitas instituições que entregaram, as crianças pegavam o mesmo transporte que as crianças do município e tinham que esconder o ovo da Páscoa, porque as instituições deram e o município, acho que em alguns lugares, não recebeu. Então, eu acho que é bem colocado o requerimento, viu?
Eu acredito ser possível esse ano. Nós já estamos no segundo ano de mandato, né? E seria muito bom que isso acontecesse para as crianças do infantil e do fundamental, porque aí abrange as crianças que estão nas entidades, não é? Porque as crianças que estão nas entidades, elas frequentam o maternal, que é o infantil, e quem sabe aí, né, fica mais leve para a entidade e o município garante, assim, uma Páscoa mais doce. Pois não.
Sempre foi assim, o município sempre forneceu para todas as crianças da rede municipal e aí as crianças que estavam nas instituições, elas ganhavam dois, um do município e um da instituição. Então, por isso que, quando houve essa situação de não entregue, foi difícil porque as crianças das instituições continuaram ganhando e o município não forneceu.
Então, mas se pelo menos cada criança da nossa cidade ganhar um ovo de Páscoa, fica resolvido o problema. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Vereador, presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu tenho uma vaga lembrança que no ano passado eu fiz um requerimento igual, Janete. E também que, acredito até que, se, que foi, né, início de mandato, tenho a lembrança também que não foi entregue. Mas a gente poderia fazer o seguinte, vamos torcer para que seja atendido esse ano, porque a gente sabe que, infelizmente, com a crise, muitas crianças terão apenas essa lembrança na Páscoa. Então, tem sim pessoas se mobilizando para entregar em algumas creches, até a gente acompanha um trabalho do próprio Lions, do Rotary, algumas pessoas aqui da cidade que não são ligadas a nenhum político, que estão arrecadando caixas de bis também, né, para entregar em uma creche da cidade. Então, vamos torcer para que a prefeitura consiga, né, esse ano entregou kit de material escolar, também uniforme, acho que está sendo confeccionado, logo, logo chega, né? Então, que consiga também entregar essa lembrança para as crianças. Você lembrando também... Parte? Sim, vereador.
Hoje, inclusive, o requerimento da vereadora, muito bom, tem todo o meu apoio, com certeza. Eu fui procurado por uma senhora que, o dia que nós fomos no posto, não sei se você lembra que passou uma moça com uma criança. Ela disse que foi no dia do Viva Seu Município e ela ouviu quando foi relatado que sobraram não sei quantos milhões de orçamento. Aí ela falou, poderia comprar uns ovos de Páscoa para as crianças esse ano, né? Então, pertinente o requerimento da vereadora Janete, sim. Eu acredito que o prefeito deveria pensar, sim, nessa compra desses ovos de Páscoa para as crianças, né?
Uma outra sugestão, até terminando aqui, o meu posicionamento no requerimento, eu me recordo que meu pai, ele entregava todo ano na creche Inês Marengão, na creche Andréia Marengão e também no Lar Meimei. Infelizmente, eu não tenho essa mesma condição hoje, até eu me recordo que no primeiro ano do falecimento dele, o pessoal do Lar Meimei me procurou. Né, se eu poderia estar fazendo a mesma doação. Mas a gente poderia aproveitar esse bom contato, caso a prefeitura não entregue, que o prefeito tem com empresários fortes, né, Janete, aqui da cidade, para ver se poderia ter essa união de cada um estar colaborando com um pouco. O vereador Fábio Policinani, eu sei que ele já entregou ofício em alguns supermercados aqui da cidade, a exemplo do ano passado, que nós conseguimos também com a ajuda, né, de duas funerárias aqui da cidade, levarmos na Casa Abrigo uma caixa de bombom para cada criança e também lá no Núcleo de Apoio ao Migrante. Então a gente também tem que passar a sacolinha aí pedindo, parte, né? Vereador,
sim, só claro. Para registrar aqui, seu pai dava o ovo de Páscoa e deu também as duas creches para o município, né?
Sim.
Seja relatado isso.
Graças a Deus, né? Bacana. A gente sabe que foi uma pessoa especial aqui para a cidade. E vamos torcer para que outros empresários possam continuar fazendo essa doação, né, caso a prefeitura não consiga. Sim, Pedro.
Lembrando que as crianças em si, de 2, 3, 4, 5 anos, elas nem sabem o que é crise, né? Então, para explicar para ela por que um ganha e o outro não ganha, é difícil.
É difícil. Mas, olha, até caso isso não ocorra, Janete, que pelo menos, assim, acho que não sai tão caro para a prefeitura estar vendo já antecipadamente com a cozinha piloto, para estar mandando ingredientes para um bolo de chocolate, uma sexta-feira assim, anterior à Páscoa, ou na semana da Páscoa, né, fazer aquele tradicional cachorro-quente que fazem no fim do ano, e um bolo de chocolate, a lembrancinha do coelhinho que eles fazem, né, na folha sulfite. Algo que tenha também o significado da Páscoa, que isso é importante, está passando para as crianças, né, não só o chocolate, mas também o real significado. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 165/2018, vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar se o Hospital São Lucas mantém convênio com o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público estadual aos servidores públicos, é isso? Porque está simples aqui. A MSP. IANSP.
Consulta ao secretário de saúde, vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 166/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre o atraso no pagamento dos aluguéis dos barracões localizados no distrito industrial pertencente à municipalidade.
Em discussão o requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário de saúde, vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fabinho Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, a plateia, os internautas. Esse requerimento, eu vou ser bem breve nele, na minha colocação. Semana passada, eu fui procurado por algumas pessoas que pretendem se instalar no nosso município, porém, sem condições. E eles me relataram alguns fatores que até então eu não tinha conhecimento. Então, eu estou perguntando para a municipalidade se existe. Eu quero saber da associação comercial, da prefeitura, se existe aluguéis em atraso. Porque se ouvir da boca de uma pessoa é uma coisa, né? Agora você ouvir por escrito, você ter por escrito é outra. E vamos aguardar a resposta.
Concede uma parte, vereador?
Pois sim.
Aproveitando o requerimento do vereador, e se tiver algum industrial nessa situação que nos ouve, lutando contra os problemas financeiros que assolam o nosso país, e se tiver débito com o município nesse sentido, instruo que procure o município e parcele esses débitos para que possa continuar no local. Porque uma coisa que eu não quero, e tenho certeza que o vereador também não quer, é que empresas fechem as portas. Gostaríamos que a geração de emprego aumentasse.
Sim.
E não diminuísse. E os que estão pleiteando um local, obviamente torcer para que esses seus colegas se destaquem e vão bem no serviço industrial, porque assim, no final dos 5 anos, eles vão poder ocupar um barracão que esses que está vai desocupar.
Sim. Né?
Então, se assim existe, como eu acredito que deve existir, até porque se não tiver nenhum industrial que deve para o município em relação ao aluguel, vai ser um milagre, né, diante da situação que vivemos. Então, aos industriais que se encontram nessa situação, aproveitando que o vereador pediu para saber quem é que deve, ou quantos devem, ou qual o valor,
isso,
que procurem o município e façam, então, esse parcelamento para que possam poder continuar exercendo atividade, sim, e gerando emprego na cidade.
Sim, sim. Vereador, bem colocado o que você falou, tá? Todos nós queremos que as empresas continuem em garça, que nenhuma saia. Porém, mais de um ano sem pagar aluguel não dá, né? Aí fica difícil. Então, assim, só concluir, vereador. Você
permite
só
um minuto? Parte? Não é,
sim.
Eu fiquei sabendo hoje que uma pessoa que reclamou aqui está 6 parcelas e depois não paga mais.
Então, tá vendo, vereador? Então a pessoa não mentiu para mim. Então eu quero que seja averiguado realmente. Por quê? Porque nós sabemos dos valores dos barracões ali. Nós sabemos que não é um valor tão caro. Nós sabemos que é um valor fácil de ser pago, porém com muita dificuldade, como nós estamos enfrentando uma crise, mas tem que ser pago, porque pertence à população. Estou errado, vereador?
Concede uma parte, vereador?
Sim.
O senhor sabe o valor do aluguel?
Não, não sei, não questionei o valor.
É que o senhor disse que é fácil de ser pago?
Não, porque quando eu estive na indústria, conversando com o Bruno, ele me passou os valores. Não, eu não lembro, vereador. Você está perguntando coisa difícil agora,
existem,
né?
Existem aluguéis de R$ 1.700.
Não, mas não era isso. Não era isso.
Existem aluguéis.
Sim, não, existe. O mais caro é R$
1.700. Isso.
Isso. Eu perguntei para o Bruno, estive nas reuniões da indústria e comércio 2 vezes. Tá? Então, você estava junto, você lembra disso. Então, o que eu quero é o quê? De R$ 800 a R$ 1.700. É isso mesmo, vereador. Obrigado. Então, assim, eu quero saber o quê? Quanto tempo está atrasado, quais providências estão sendo tomadas. Só isso. Que permaneça lá até a morte. Você entendeu? Mas que a empresa pague o aluguel. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário, são mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, sexta-feira foi audiência pública, e esse tema, né, ele surgiu aqui na audiência pública. E por sinal, né, embora tinha pouca gente, mas foi um assunto super interessante no município. Inclusive, esse requerimento que o vereador fez, embora ele não esteja presente aqui na audiência pública, mas creio que foi fundamental para esclarecimento desse projeto que vai entrar aqui. Inclusive, nessa questão dos barracões que estão sendo alugados, entrou em pauta aqui, os vereadores que estavam presentes, né, observaram que realmente foi discutido esse assunto. Bom, primeiramente, que as empresas estão com dificuldade, isso todo mundo sabe, né? Mas, e as pessoas da cidade também? Não é só quem está desempregado que está em dificuldade, todo mundo está em dificuldade. E o comerciante que paga aluguel também, que não é público. Então, assim, nós temos que medir as duas balanças, tem que ser justo, né? Nós temos um próprio público que é usado por uma pessoa particular que não paga os aluguel e ainda quer ter razão. Então, assim, se for assim, então a gente vai sair do direito, sair das regras e vamos então tirar a lei. Falar assim, ó, você pode entrar aí, você sai o dia que você quiser. Se você quiser pagar aluguel, você paga. Se você não quiser, você não paga. Não é assim que funciona o poder público. O poder público tem regras e tem que ser cumprido. Quando você não cumpre, você prevarica. Tá? Então, a questão é a seguinte, quando você vai pegar alguma coisa pública, tem lá um procedimento que você vai ter que cumprir, tá? Se você está, a incubadora de empresa, vou dar um exemplo, lá, se eu não me engano, era 3 anos que o incubado ficava ali, né? E depois ele tinha que constituir a empresa e dali sair para dar lugar para outro que está na fila. A prefeitura, ela não tem sentimento paterno que vai criar o cara a vida inteira ali, entendeu? Ela tem que gerar oportunidade, tá? Então, para que tem os barracões públicos? Dando oportunidade, tem uma regra para cumprir. Então, a pessoa tem que ficar nesse período e depois ela tem que abrir a vaga para outro que está atrás esperando entrar. Senão, você vai ficar com um barracão e vai deixar só uma pessoa lá dentro e as pessoas que querem oportunidade não vai ter. Então, por isso que é a regra. Eu só estou citando um exemplo. É lógico que nem o vereador falou, se pudesse ficar a vida inteira, poderia ficar, mas cumpra com as suas obrigações, pelo menos, né? Então, assim, a pessoa, ela fica lá, ela foge do prazo, tá? Não cumpre com as obrigações, não paga os aluguéis, né? Que é de regra, ainda ocupa o lugar de outra pessoa que está esperando uma oportunidade para também poder criar seu emprego. Até na discussão, uma pessoa falou assim aqui, eu não vou citar nome também, que sou igual ao vereador Marcão, não quero expor a pessoa, né, ao ridículo, né, que eu acho que isso também, né, todo mundo está assistindo, então quando você cita nome, você está expondo o cidadão. Mas aí eu fui indagado aqui, a gente trabalhou no prédio do município, né, trabalhamos, geramos emprego, né? E aí tem uma nova regra agora, que eu acho fundamental, que está sendo implantado no projeto do novo distrito, que é dando 5 anos para a pessoa permanecer lá. 5 anos. Né? A prefeitura vai dar um lugar para essa pessoa se instalar e ficar 5 anos lá. E daí essa pessoa falando, a gente gerou emprego, tal, tal. Então a resposta é o seguinte... Você contribuiu com o município, mas o município também, em contrapartida, contribuiu com você. Né? Ela te deu oportunidade. E o município que eu falo é toda a comunidade, é toda a sociedade. Não é o prefeito. O prefeito só administra os bens públicos, cria regra para ser usado, entendeu? Então, assim, não é o município que deu essa oportunidade para esse empresário. Então, a questão é a seguinte, é lógico que a gente tem, né, um pouco de sentimento, porque a pessoa, ela tentou, né, fazer abrir a sua empresa e não conseguiu dar sequência. Mas isso não acontece só no Distrito Industrial, acontece no comércio também. A pessoa aluga um prédio, faz um investimento e não vai para frente. E daí, o que ela tem que fazer? Fechar as portas e sair, daí ninguém fica com dó, né? Agora, não é questão de dó, isso é uma regra, entendeu? Então, a gente tem que ver realmente as regras que estão sendo cumpridas e não. Então, quando a pessoa vai pegar um terreno público, um próprio público, ele tem que ler um documento. Está lá o projeto, ó, você pode ficar 3 anos, então o cara tem que se virar, ele tem que dar os pulos dele. Porque atrás dele tem mais 20, 30 esperando essa oportunidade também. Então, esse é o meu esclarecimento e foi discutido aqui na audiência pública e foi bem esclarecido aí para quem estava presente. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, senhor vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, Frabete.
Boa noite, senhor presidente,
quem compõe a mesa, colegas vereadores, funcionários da casa e quem nos assiste. Fui procurado por alguns industriais que ocupam esse barracão, que eles me questionaram algumas desigualdades. Barracão tem quem paga 800 e quem tem paga 1.800. Eu sei que tem barracões de tamanhos diferentes, mas nesse caso que me procuraram, eram barracões da mesma metragem. 1.800 para um e 800 para outro, não sei qual é o critério. É isso que teríamos que descobrir o critério. Interessante que a nova legislação do distrito agora trata por metro quadrado, né? Muito mais leal, uma forma muito mais interessante de você fazer uma cobrança por metro quadrado. Aquele que ficou com o salário de R$ 1.800, eu até acho estranho, porque acho que com R$ 2.000 você consegue alugar um barracão fora do município, né? R$ 2.000 praticamente, do distrito, desculpa, pagando até menos. Talvez um local até mais bem localizado, até mesmo próximo. Então, não é um valor tão baixo esse R$ 1.800. Só um minuto eu concedo. Depois desses 5 anos que o empresário tem que estar na sair do prédio, acho que é prorrogado por mais um, se a nova lei assim passar, né? Prorrogado por mais um. Obviamente que a gente tem que dar condição para que esse empresário saia desse barracão, mas com uma condição de continuar com a atividade, continuar empreendendo aquela atividade. Porque eu sei de barracão lá que tem 28 funcionários. Em dias, dias como hoje, que nós sofremos com o desemprego, 28 funcionários, outro tem 13 funcionários. E aí que vem um problema, porque eu não acho apenas dar o terreno a solução. Porque às vezes você dá um terreno de 2 mil metros quadrados, o cara tem que gastar R$ 1.500.000 para construir. Não sei qual é a condição desses empresários, né? Então, o que eu só subi aqui para salientar é que essa diferença que foi feita no passado, de um pagar 800 e outro pagar 1.800, isso vai acabar agora com o metro quadrado estipulado na área, né? E repito, que o empresário que se encontra em débito com o município e gera emprego dentro da indústria, procure o município, parcele sua dívida, para que você não perca a sua condição de estar utilizando aí esse prédio do município.
Senhor, permite uma parte, vereador?
Eu vou ter que permitir primeiro para o Pedro, que pediu primeiro, e depois eu permito para o vereador, só vou concluir minha fala. Se ele ficou 1 ano, 6 meses, 3 meses em atraso, errou, errado, claro, tem que recolher? Tem que recolher. É justo com quem não recolhe, com quem recolhe? Não é justo com quem recolhe. Mas, se existe a oportunidade do parcelamento para que ele continue ali exercendo sua atividade, assim espero que ele o faça. Né? O mais importante de tudo, na minha opinião, na minha humilde opinião, é a geração de emprego dentro do município também. Então, é fácil a gente agir aqui com o coração duro, né? E apontar o dedo, talvez, para quem tem um débito ali com o município, sendo que 99% das nossas empresas aí devem para o fisco, devem para a Receita Federal, né? Devem para o governo, devem para o Fundo de Garantia. Não estou falando, não estou defendendo quem deve, não. Estou defendendo que quem gera emprego tem que ter uma condição de continuidade de trabalho. Tenho certeza que desses, essa empresa com 28, essa com 3, essa com 6, eles sustentam filhos, né? Eles sustentam uma casa. Então, eu gostaria apenas que os empresários que se encontram nessa situação procurassem o município, acertassem as suas contas e vamos assim ter mais uma chance de continuar prestando serviço e gerando emprego dentro do município. E para que os próximos, concordo com o vereador Bacana, no momento que ele fala que não adianta deixar para sempre ele também, porque tem gente querendo entrar, tem gente querendo expandir o seu negócio. Então, 5 anos é um tempo muito legal, um tempo bom, que dá para a pessoa, se ela se planejar com um plano de trabalho legalzinho, começar a arrecadar um dinheirinho no terceiro ano para frente, possa construir um barracão num terreno cedido pela prefeitura e dar continuidade, assim, ao crescimento da sua empresa e, ao mesmo tempo, continuidade ao crescimento da nossa cidade. Se tem uma área que eu vou sempre defender, lutar, é o comércio e a indústria. Ela é o coração da nossa cidade, a geração de emprego. Então, não trato apenas como uma situação que deve sair para outro entrar, tudo bem, se a lei assim fizer e ele não arcar com os seus custos, deve sair realmente, né? Mas se ele tem uma chance de parcelar, eu insisto, procure a prefeitura, parcele sua dívida e continue utilizando o barracão e gerando emprego para o nosso município. Concedo a parte para o vereador Pedro.
Agradeço, vereador. Só gostaria de colocar salientar um detalhe. O senhor colocou de algumas empresas alugar galpões fora ali da área do Distrito Industrial. Eu tenho alguns amigos empresários, a dificuldade é que implantar uma empresa num bairro residencial, por conta do equipamento e as máquinas, os fiscais da prefeitura têm pegado um pouco no pé. Então, eles, por fim, até acham aluguéis mais baratos nos bairros. Porém, não, é até uma lei, né, em relação ao pacto de vizinhança ali. Mas não é tão fácil assim implantar em outro lugar.
Eu concordo com o vereador, tenho ciência disso, trabalho advogando na área empresarial, mas existem sim locais, eu vou dar um exemplo, tá? O final da... Eu esqueci o bairro agora, perto do tiro de guerra. Perto do tiro de guerra, lá nós temos um monte de empresas que trabalham com máquinas de trator, com bomba, na Avenida da Saudade, como disse o Bacana, na Avenida Getúlio Vargas, é isso? Getúlio Vargas, Presidente Vargas, desculpa, porque tem duas, né? Então eu confundi. Então, eu sei que não é fácil, mas existem sim. Existem pontos que dá para... Eu estou falando do valor, mas eu prefiro que fique no Distrito Industrial. Isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que o valor de R$2.000 acho que não é muito atrativo, né? A gente teria que ter essa informação. A não ser que fosse um valor para todos. E não existe essa diferença entre uma empresa para outra. E, inclusive, esse tema é um tema muito importante para ser abordado aqui na Câmara Municipal. Saber qual é o critério de utilização, de colocar os valores de 300 metros quadrados por R$800 e 300 metros quadrados R$1.800. É uma situação interessante para a gente averiguar como vereador.
Permite uma parte só para aproveitar?
Permito.
Não, eu também, quando você pede, né, eu permito no ato, mas enfim, respeito, né, a sua opinião. Mas não, vou continuar cedendo no ato que você pedir. Pode ficar tranquilo, porque eu gosto muito de você. Tá? E, aliás, a gente tem debatido alguns assuntos interessantes, mas enfim, né, a amizade ela predomina. Ó, queria dizer para você, vereador, que você disse aí na questão, né, você colocou o fato na questão assim que o empresário que não paga aluguel e tal, que tem que gerar emprego, eu concordo plenamente e disse isso na tribuna. Mas eu sugiro para você, já que vai vir um projeto novo, inclusive do executivo, que ele está colocando a permanência de 5 anos, né? Então, assim, a gente está criando uma regra, né? E se ele não cumprir essa regra, coloca uma emenda lá, dentro do projeto, estou sugerindo para você, colocar um artigo dentro, uma emenda dentro do projeto, colocando assim, se ele não conseguir pagar o aluguel, que a gente perdoa ele, porque fica mais fácil, né? Porque daí tá dentro da parcela, coloca lá, vão parcelar, se ele ficar lá 5 anos e não conseguir pagar o aluguel, parcela lá em 10 anos, 5 anos. Eu acho que era interessante colocar esse artigo, porque pelo menos não fugiria da regra, estava dentro do projeto.
Sim, obrigado, vereador. Eu queria pedir desculpa de não ter fornecido a parte no momento em que foi pedido, mas é que para a conclusão do raciocínio, às vezes atrapalha, a gente está numa linha de raciocínio, eu paro, concedo a parte, eu não consigo nem terminar a palavra e as pessoas que estão assistindo acabam não me entendendo, mas sempre que for possível, no momento, eu concederei. É que, como estava no meio do raciocínio, eu terminei a fala. E eu concordo com o vereador, só não concordo na parte de perdoar. Se não gosta de perdoar a dívida, obviamente, a gente não pode abrir mão da receita, tem toda aquela história, mas se existe o instituto do parcelamento, se é legal, tem que ser utilizado, né? Você parcelar, você fornecer o parcelamento, se existe a legislação, se é legal, se é lícito, tem que ser utilizado. Se esse parcelamento serve para manutenção da fonte empregadora, da função social da empresa, que é o mais importante, cada empresa tem sua função social, que é gerar renda, gerar emprego, gerar condição de vida para nós que trabalhamos nelas, ou quem trabalha nessas empresas. Então, concordo em parte com o vereador, acho que se existe um instituto de parcelamento, ele tem que ser utilizado sim, e se as empresas que estão lá conseguem se manter e estão empregando, eu torço para que elas assim continuem. E que os próximos que pretendem entrar ali se preparem, porque agora, após a legislação ser aprovada, teremos um prazo aí de 5 anos, que já é alguma coisa e uma luz no fundo do túnel. Muito obrigado e boa noite.
Certinho para mim.
Concedo.
Por isso que é bom esse novo projeto aí, que vai ter mais opção de fazer barracão lá para o pessoal alugar.
O novo projeto, Wagner, ele vai entrar para a discussão, que vai ter bastante tempo da gente debater, mas eu particularmente falo que eu achei muito legal. Ele abre espaço para a implantação de empresas dentro do distrito e também fornece regras, que é o que está faltando.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, apenas para citar um caso aqui, para responder, na verdade, algo que foi dito, essa diferença de aluguéis que existe, de um barracão para o outro, é por conta da data em que esse aluguel, que esse contrato foi realizado. Esses barracões, salvo engano, foram construídos na década de 90, e de lá para cá, muita gente ocupou esse barracão, aos contratos mais antigos e aos contratos mais recentes. E essa correção acaba seguindo uma regra, regra de poder público, vamos dizer assim, e acabou dando essa diferença. Acho que é interessante se corrigir isso, certo? Agora, em relação ao pagamento, eu só faço uma observação aqui. O que não é aceitável é que o empresário ele deixe de pagar só porque é público. Sabe, isso acontece, não sejamos hipócritas. Sabe, eu não vou pagar mesmo porque é de prefeitura, né? O que é de prefeitura não é de ninguém, sabe essa história? É isso que não pode acontecer. Porque quando você aluga um barracão particular e você não paga, né? A coisa aperta. Quando é prefeitura, o pessoal já fica mais tranquilo. É óbvio, concordo com o vereador Rafael, acho que tem o Instituto do Parcelamento, os empresários sabem, tenho muitos amigos lá, acho que eles têm que... A gente sabe a dificuldade de todo mundo, isso aí é natural. Agora, é um próprio público. É um bem público. Aquele barracão... Só concluir, vereador, já te dou a parte. Aquele barracão, ele é tão meu quanto o seu, quanto da pessoa que está morando na última rua de Garça e precisando de uma cesta básica no final do mês. Esse dinheiro que o empresário deixa de pagar de aluguel para o município, é dessa pessoa também. Certo? Então, eu acho que essa questão de paternalismo, ainda mais com o empresário, né, que é aquela história, né? Empresário adora dizer que é liberal, mas adora um Estado dando benefício, incentivo, entendeu? Então, ou você é liberal ou você não é. Entendeu? Então, a história é essa. Então, eu acho que a gente tem que ter, sim, um bom senso, mas nós temos que olhar sim para o lado público da coisa, porque nós representamos o poder público. Nós somos vereadores, representamos o poder público, e nós não temos que ficar olhando para caridade com o empresário. Não é essa a nossa função. Não é fazer caridade com o empresário. Porque a nossa função é incentivar sim o empreendedorismo, incentivar sim a instalação de novas empresas, incentivar a geração de emprego, sim, mas por conta do emprego, por conta do imposto que é recolhido, por conta da renda que é gerada, por conta disso. Né? Então, quando a gente aborda, por exemplo, questões relacionadas a distrito industrial, em alguns momentos dá aquela impressão de que está se buscando fazer favor para empresário, ajudar empresário. E o foco não é esse, o foco não é ajudar empresário. O foco é o benefício que aquele empreendimento vai trazer para o município. Certo?
Parte, vereador, só para...
Permito.
Eu vejo o pessoal falando que o projeto é bom, mas a hora que entrar o projeto na discussão, eu vou citar as pessoas que esse projeto está beneficiando, tá? Que estão instaladas lá.
O que eu quero colocar é o seguinte, gerar emprego não é caridade de ninguém. Nenhum empresário gera emprego porque é bonzinho. Assim como é evidente, né, que a prefeitura também, pelo menos é assim que deve funcionar, não dá uma área para o empresário porque ela é boazinha. Não é essa a relação, certo? A relação não é essa. O empresário, ele dá emprego porque ele quer ter retorno financeiro, o que é justo e é excelente para o nosso país. É isso que nós precisamos. É geração de riqueza. Então, eu acho que nós não podemos partir desse ponto de vangloriar alguém porque ele gera emprego. Não, ele gera emprego porque ele está lá em busca de benefícios para si, que é legal, é justo, é perfeito. Mas sem partir para esse lado. Então, eu acho que o poder público ele deve sim agir em relação a esses aluguéis da mesma forma como age o indivíduo particular. Da mesma maneira. Porque a gente está cuidando de um patrimônio que pertence a toda a comunidade.
Certo? Porque quando é o seu barracão próprio que você aluga para alguém e essa pessoa não te paga o aluguel, você vai para cima, você vai na justiça, você tenta despejar. Por que quando é público não? Quando é público, ah, vamos deixar lá, coitado. Quando é o seu barracão, não tem coitado, né? Quando é o seu, você vai para cima. E eu acho que tem que ter, sim, o poder público tem que ter esse olhar, né? Não é olhar paternalista, não. Tem que ter o olhar legalista, certo? Incentivar é legal, principalmente o pequeno, a gente entende as dificuldades, mas lembrando sempre que se há um empresário em dificuldade lá, há também muita gente que é dona daquele barracão em dificuldade também, certo? Né, em dificuldade até para comer, até para colocar comida dentro de casa. Então, eu acho que a gente tem que olhar as questões da forma como elas são. Eu acho que a prefeitura, ela tem que incentivar a todo momento aquilo que for possível, aquilo que incentiva o empreendedorismo. É sempre bem-vindo, isso tem que acontecer, e aliás acontece no nosso município. Né? Nós temos, até falando de distrito industrial novamente, né? O vereador Rafael colocou algo aqui que eu não concordo, ele disse, está faltando regra, algo que não existe hoje. Eu acho o seguinte, em relação àqueles barracões, a forma como ele sempre foi visto, desde que ele foi implantado, foi... A gente faz uma permissão de uso para o empresário e ele utiliza. É um aluguel normal. Não existe ali uma política pública de incentivo ao empreendedorismo, como acontece, por exemplo, na incubadora. São projetos diferentes. Né? Foram criados diferentes. Ali foram simplesmente barracões públicos que foram alugados. É uma permissão de uso e a pessoa usa. Qual o critério? Né? Qual o critério? Simplesmente... conforme os empresários foram aparecendo, as pessoas foram aparecendo, a prefeitura foi alugando. Sai um, entra outro, né? E a vida que segue. Na minha opinião, já falei isso várias vezes, eu acho que aqueles barracões deveriam ser vendidos. Eu acho, opinião pessoal, acho que deveriam ser vendidos. Acho que a prefeitura não precisa ter barracão próprio, tá? Acho que a prefeitura não precisa ter barracão próprio para alugar para a empresa. Eu não acho, uma opinião pessoal. Seria interessante se houvesse um projeto estilo incubadora. Aí é diferente. A essência da incubadora é você incentivar o empresário a crescer, a desenvolver algo lá e andar com as próprias pernas. Né? Agora, tudo bem. Eu entendo até que o projeto que entra, ele vem um pouco nesse sentido. Ó, nós vamos colocar prazo e tal. É lógico que o pessoal vai reclamar.
Me permite
enfim.
Uma parte, doutor?
Permito.
Eu não sei daquela história lá, estou sabendo agora que participei das reuniões, da audiência pública aqui, então estou ficando por dentro daquele assunto lá. Você, pelo que você disse aí, aquelas pessoas que ocupam aqueles barracões, eles não tinham um prazo determinado para deixar aqueles barracões?
Não, é uma permissão de uso. Não? Por exemplo... nós temos outro caso em Garça também, que é clássico, por exemplo, os trailers do lago. Ali também é tudo do município. Né? Quando alguém assume ali, é uma permissão de uso. A prefeitura dá uma permissão de uso e as pessoas utilizam o espaço e pagam, acho que, algo por ano, que é um valor pequeno, um valor baixo. Mas é uma permissão de uso, ninguém tem prazo para ficar lá, se instalar. E aqueles barracões sempre funcionaram dessa forma. Né? Uma permissão de uso e a pessoa paga para o município.
Permite. Não, é que o vereador que antecedeu, ele disse aqui que se o pessoal não consegue pagar ingresso, ou pagar a questão do aluguel, tem que ajudar, que a prefeitura tem que ajudar, tem que perdoar e tal. Eu falo o seguinte, a prefeitura, ela é limitada. Assim, você falou que tem que colaborar, tem que ajudar, né? Nessa questão para... Desculpa. Mas eu acho o seguinte, tudo bem, a prefeitura tem que ajudar mesmo esse pessoal que está... que está com dificuldade. Foi isso que você disse. Então, melhor. Vou retificar aqui que está em dificuldade. Tá? Mas a questão é a seguinte. A prefeitura ela é limitada para ajudar essas empresas. Sabe por quê? A prefeitura ela não pode injetar dinheiro, ela não pode reduzir imposto, a renúncia de receita, ela não pode fazer um financiamento. E essas empresas que faliram aí no município, que está lá também falida, o que a prefeitura pode fazer? Pode fazer nada, faliu, está em dívida.
Sem dúvida nenhuma, é lógico. Questões econômicas estão muito mais ligadas ao governo federal, muito, muito mais ligadas ao governo federal do que à prefeitura, obviamente. Né? Nós já temos aqui no município, por exemplo, uma empresa no distrito industrial, ela já tem isenção de 5 anos de IPTU
e depois podendo ser prorrogado por mais 5 anos. Então, quer dizer, uma empresa no Distrito Industrial pode ficar 10 anos sem pagar IPTU. Já é o máximo de incentivo fiscal que a prefeitura pode conceder, porque o único imposto municipal que as empresas pagam é o IPTU, certo? Empresa, ICMS é Estado, os outros impostos são federais. Acabou meu tempo, vereador, senão eu te daria a parte.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 167/2018, vereador Fábio José Policinani. Solicitando ao prefeito informar se o trecho de terra no final da rua Padre Leite é totalmente particular ou parte pertence à municipalidade.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fabinho pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fabinho.
Mais uma vez, boa noite. Eu vou ser breve nesse requerimento. Semana passada até foi retrasado, foi até comentado a respeito do fechamento daquele pedaço da área de terra da Padre Leite. Só que eu estou sendo questionado pelos moradores ali da região, por que que fechou um pedaço, não fechou outro, por que que não fechou, por que que fechou tudo, por que que não fechou. Eu falei, calma gente, eu vou perguntar. Se essa parte é particular, a outra não é, aquela travessa é, não é. Então a população está perguntando para mim. E eu estou perguntando para a municipalidade que esclareça. Que se realmente for toda a área particular, ou que feche tudo, ou que abre tudo lá, né? Porque assim, ficou fechado de uma parte, aberto em outra. Então assim, agradou uns moradores, desagradaram outros, devido à poeira. Então eles estão questionando comigo, porque eu passo muito ali, eu uso aquela estradinha, porque é o meio mais fácil de eu chegar na minha casa. Não, eu uso ainda, porque a parte de baixo lá é aberta. E então o meu questionamento é só este. Eu queria saber, eu na população, e eu também para poder explicar, se realmente o terreno é particular só naqueles pontos que foram fechados, ou se é totalmente. Era só isso que eu tinha a dizer, muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 168/2018, do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre o pagamento de contratação dos servidores técnicos especializados na engenharia cartográfica, aerolevantamento, perfilhamento e laser aerotransportado, mapeamento atualizado cadastral imobiliária e implantação de sistema de informação geográfica, SIG, a empresa Engemac Engenharia de Mapeamento e Aerolevantamento Limitada.
Em discussão ao requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Não vou falar. Então deixa cá. Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 169/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que envie a esta casa um relatório com a prestação de contas referentes a intervenções nos 6 primeiros meses de intervenção da prefeitura do Hospital São Lucas.
Em discussão o requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Porente a subir a mesa.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Primeiramente eu gostaria de colocar que foi muito bem dito pelo vereador Bacana aqui durante o debate aqui em outro requerimento, que não existe apenas um vereador interessado no hospital. Acho que todos os vereadores aqui têm interesse no hospital, sim, tanto é que eu acho que já é o segundo ou terceiro requerimento hoje tratando de assuntos do hospital. Então, muito bem colocado, vereador. A minha colocação e o requerimento em relação à prestação de conta da intervenção no município e no hospital é a seguinte. Nós sabemos que todas as instituições do terceiro setor que têm convênios com o poder público, a prestação de conta é feita pelo setor de convênios do município, setor responsável a estar recebendo mensalmente a prestação de conta dessas instituições. Por um centavo que você gasta dentro de uma instituição, você tem que prestar conta para a prefeitura no mês. E eu estou vendo que já acabou os primeiros 6 meses de intervenção do município no hospital, e a prefeitura não pode em si fazer a fiscalização dela mesma. Como que um setor de convênios vai fazer a fiscalização do hospital, da prestação de conta do hospital. Então, eu gostaria que fosse encaminhado relatórios para essa Casa de Leis, que é de responsabilidade nossa, com vereadores, fazer a fiscalização da prestação de conta da intervenção. Então, eu acho que seria interessante, mensalmente, também como é feito no terceiro setor, que a equipe de intervenção do hospital mandasse relatórios aqui para casa, para que nós tivéssemos conhecimentos e acesso a essa prestação de contas. Eu sei que é uma coisa muito complexa, mas é um assunto muito interessante, pois são valores altos, valores dos municípios que estão colocando lá, é muito alto. Sei que tem pessoas responsáveis pela contabilidade que fazem esse trabalho. Em momento nenhum eu estou falando que não é feito a prestação de conta, mas eu acho que nós é responsabilidade nossa, da Câmara Municipal, acompanhar essa prestação de conta, pois o município não tem como fiscalizar o próprio município.
Você me permite uma parte, vereador?
Pois não?
Olha, eu quero te dar parabéns. Você está certinho. Nós já temos histórico, né, da Santa Casa. Então, não é desconfiando nada, mas você fez muito bem. A Câmara acompanhando de perto. Como você disse, o próprio município não tem como ficar fiscalizando ele mesmo, né? Então, é um jeito de chamar, sim, a responsabilidade e a preocupação para poder estar mandando para nós aqui. Muito bem, parabéns.
Obrigado, vereadora. Colocando ainda que, em relação ao hospital, encaminhando para cá a prestação de conta, futuramente os vereadores não podem nem cobrar por falta de prestação de conta que foi enviado para casa. O vereador que tem interesse, ele vai receber aqui o relatório e ele acompanha, né? Não tem nem como daqui 2-3 anos pedir aí a prestação de conta do hospital em relação a isso, porque peço para que seja encaminhado aqui para casa. Agradeço a todos e boa noite.
Convido o vereador Pedro Santos a retomar os trabalhos com o presidente.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 170/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao deputado estadual, coronel Camilo, para que evite esforços junto ao governo do estado, no sentido de ser autor da emenda parlamentar no valor de R$100 mil a serem destinados a asfaltamentos de trecho na rua Joaquim Freire.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 171/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a quantidade de notificações e quais medidas foram tomadas quanto à falta de calçamento do passeio público em terrenos localizados na avenida Vitor Hugo Boareto.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Volto a essa tribuna para falar em relação a esse requerimento. Fiz uma postagem no Facebook, até foi comentado pela vereadora Janete, que ela já havia feito esse requerimento anteriormente e que o setor competente comunicou que a prefeitura já fez a notificação dos proprietários daqueles terrenos. Mesmo assim, vou manter o requerimento e vou voltar a tocar no assunto, por quê? Para quem não sabe, essa rua é aquela rua que dá acesso, que passa na frente da Alfa e Ômega, e ela dá acesso aos bairros Jardim Monte Verde e o Zapata, como também a aba de acesso ali para o Frei Aurélio. É uma rua de extremo movimento, tanto que foi proibido estacionar carros ali em todo o seu percurso, né? Ali tem a escola, acho que é Nelly, ali perto do Galvão. É uma quantidade muito grande de pessoas e essa semana, mesmo depois que eu coloquei, o munícipe veio atrás de mim e falou que o pai está com dificuldade, por quê? É cadeirante e precisa passar ali. E ele estava indo pelo meio da rua e quase foi atropelado. Então, infelizmente, é a única passagem que nós temos ali que dá acesso até o Jardim Monte Verde. Só tem aquela rua para passar. E a rua, 90% dela não tem calçada. Não tem calçada. É apenas um trio um triozinho cheio de buraco, cheio de madeira. Os próprios moradores, a gente cobra daqui, a prefeitura, em relação à fiscalização e à cobrança da calçada naquela área. Mas eu estive lá também e eu vi uma grande quantidade de madeira, de lixo, de pedra. É assim, se a prefeitura não cobra, todos os moradores estão reclamando. Se a prefeitura não cobra ali em relação à calçada, então eu, morador, vou pegar e jogar lixo lá. Então, eu acho que tem que ser um bom senso dos dois, tanto do dono do terreno, dos três, na verdade, do dono do terreno para fazer a calçada, da prefeitura para cobrar e dos moradores para não jogar lixo, porque realmente você passa lá, é um caminho muito batido, é uma quantidade muito grande de pessoas que passa. E ali, infelizmente, para acontecer uma coisa ruim, é muito fácil, pela quantidade de pessoas. Então eu peço que, mesmo sabendo que a Janete já fez o requerimento, que foi respondido, que a prefeitura já entrou em contato com o proprietário, que volte a tocar nesse assunto. Pois muitos munícipes da nossa cidade estão sendo cobrados pela falta de calçada nas suas casas. Então, que cobre também esses proprietários desses terrenos.
Permite uma parte?
Pois não?
A resposta que eu obtive foi a seguinte: notificou e autuou.
Sim.
E não fizeram nada.
Eu penso assim, notificou e autuou. 180 dias, notificou e autuou e vai multando até sair o preço de uma calçada.
Você permite uma parte, parar. Vereador?
Pois não?
Semana passada, eu tive com uma pessoa aqui em Garça, e ele tem um terreno num bairro, e ele me levou até no local para perguntar de quem era o terreno em frente ao dele. E eu fui averiguar, o terreno é da prefeitura. Ele foi notificado e não foi multado porque ele fez a calçada dele. Agora ele quer que façam a calçada em frente ao dele. Justo, né?
Justo, é justo. Foi o que eu disse aqui, a sessão retrasada, que o munícipe cobra também a prefeitura, pois é muito fácil notificar os munícipes para fazer na própria casa particular. Mas existem muitos terrenos da prefeitura sem essa calçada. Eu sei que a situação da prefeitura atual não é muito fácil, mas pelo menos essas ruas de maiores movimentos, que sejam feitos, né? Então, agradeço a todos e boa noite. E peço para que esse munícipe que veio me procurar, que o pai é cadeirante, que tem que passar por ali, tanto que ela colocou que a vizinha também dela tem criança de colo, que tem que passar pelo carrinho, peço que não tenha paciência. É o contrário, eu peço que vá também na prefeitura e protocole junto ao setor competente lá, reclamações partidas também das pessoas. Pois, a exemplo, essa semana foi construído o quebra-mola da IP. Eu penso que não foi a minha cobrança aqui que conseguiu. Fiquei um ano e quatro meses, quase um ano e três meses aqui cobrando quebra-mola e não saiu. Foi a hora que a população se uniu e foi todo mundo junto lá cobrar o prefeito, que foi feito em uma semana, né? Então vamos juntar os moradores ali também e cobrar, que eu acredito que os moradores têm muito mais força do que muitos vereadores que nós temos aqui dentro. Agradeço.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir os trabalhos como presidente.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 172/2018, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de tornar em mão dupla de direção o trecho da rua Deputado Manoel Joaquim Fernandes, onde localiza o terminal rodoviário.
Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fabinho pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fabinho.
Mais uma vez, boa noite. Também vou ser breve na colocação desse trecho onde eu fiz o requerimento. O que está acontecendo? Até para quem não é de Garça, está vendo o que está acontecendo. Essa semana eu tive parado ali no terminal rodoviário devido a algumas reclamações que foi para mim passada. E eu fiquei ali sentado, onde fica o pessoal jogando ali, olhando e observando, porque eles pediram para mim: Fabinho, não sai daqui. Você vai ficar aqui para você ver. E eu fiquei sentado lá olhando. E é aquele trechinho quando você chega naquele trecho da torre, da rodoviária ali. E o que acontece? É uma mão única, o carro só sobe. Só que eles chegam ali numa desordenação que junta, fica três filas, um carro do lado do outro. Aí vira aquele atropelo. Um sai arrebentando o outro E realmente, tem várias gravações de acidentes ali naquele local. Existem várias ocorrências que eu fui, já providenciei para saber se realmente existe. Então, assim, eu acredito que o departamento de trânsito tem que urgente tomar uma providência. Se você tentar passar ali 3:30 da tarde, você não passa. Na hora do almoço, piorou. Todos os vereadores que estão aqui, acredito que passam por ali, a maioria. Quem vai sentido, estou errado, Janete? Vira um vucu-vucu aquilo ali, que não tem quem consegue passar, porque o povo vem de lá para atravessar naquela rotatória. E quem está parado, fica um do lado do outro. Então, assim, quem pode mais, chora menos, é o ditado, né? É o português, claro. Se você acelerar o pé, você sai. Se não, isso você tem que ver os dois lados, porque senão nem te arrebenta ali com o carro. Então, assim, tem que ser tomada uma providência urgente, porque justamente o tempo que eu fiquei sentado lá, foi tempo de ver um acidente. E quase vi uma bicicleta, uma criança, ser atropelada por causa do desespero desses carros um do lado do outro. Pois não, vereador?
Esse pedido já foi feito o ano passado, e esse ano eu tornei confirmar ele. Esse problema que está tendo ali.
Isso, que bom.
Inclusive, as pessoas daquela travessa de rua que sai na Carlos Ferrari, todo mundo está reclamando de trinco nas casas.
Sim.
Certo? Tem várias pessoas, porque o movimento daquele pedacinho que descia para a rodoviária velha foi jogado tudo naquele pedaço de rua.
Isso,
foi feito
verdade.
Requerimento duas vezes aquilo ali.
Verdade. Então, o requerimento do vereador só reforça, o meu, junto com o do vereador, reforça o pedido que a população está querendo. Porque o que acontece? Se mudar ali, pelo menos, nem que seja mão única, uma ou duas ruas ali, eu acho que vai diminuir o fluxo de carro ali. Eu não sei, porque eu não entendo de trânsito. Mas alguma coisa tem que ser feita. Urgente. Urgente. Porque está perigoso mesmo. Então eu pediria ao departamento de trânsito que vá até o local, faça uma reavaliação e vê o que possa ser feito ali. A minha parte estou fazendo. Estou pedindo por requerimento, como o vereador José Luiz Marques também já fez, e estamos reforçando o pedido dele para que o departamento de trânsito vá até o local e verifique. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 173/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito diversas informações sobre os monitores para alunos com necessidades especiais nas escolas públicas municipais e demais instituições.
Consulta o senhor secretário, senhor vereador, inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite. Eu vou ser bem breve. O requerimento ele é bem claro, tá? Eu fui questionado por algumas pessoas via Facebook. E até uma senhora me ligou hoje, eu não estava em casa, minha mãe quem atendeu, questionando sobre a falta de monitores na rede pública de ensino. Eu estou perguntando para a municipalidade que responda se procede e o porquê está acontecendo esse fato. Era só isso que eu tinha a dizer, muito obrigado.
Vereador, posso pedir uma parte?
Pois sim.
A semana passada foi até uma indicação de minha autoria, até porque os requerimentos já teriam excedido no número. E a informação é que, de fato, ainda não foram contratados esses profissionais. Então, as escolas estão precisando, sim.
Então, foi bom, então, a colocação da vereadora, então, procede a informação que a munícipe me colocou. Porém, ela me disse o seguinte, Fábio, eu não posso trabalhar. Eu preciso trabalhar, dependo do meu trabalho, mas eu não posso. Porque eu tenho que acompanhar a minha filha na escola. Então, assim, eu espero que o executivo tome providência o mais rápido possível, porque é complicado, né? Uma família humilde que não tem de onde tirar o seu sustento, ter que parar de trabalhar para ficar acompanhando esse estudo da criança, que é a obrigação do município estar dando esse apoio psicológico para a criança. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 174/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito diversas informações pertinentes ao terminal rodoviário.
Consulta o senhor secretário, senhor vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Gente, olha, mais uma vez, eu vou ser rápido, tá? Vocês viram que eu nunca uso 10 minutos, eu uso 2, 3 minutos. É o seguinte, eu fui chamado ali no terminal rodoviário porque tem muitas tomadas ali que estão sendo cortadas de alicate. Até eu tirei fotos, eu não sei se eu enviei para o Fabiano para passar no telão. E não, né, Fabiano, não enviei para você, eu deixei. Depois eu mostro para os vereadores. Estão cortando as tomadas com alicate e desligando a internet. Não sei se estão desligando, se está com problema, se está bloqueada, o que está acontecendo. E 4 ou 5 pessoas já me chamaram, já recebi ligação reclamando dessa internet que não funciona. E essas tomadas estão perigosas, porque elas estão bem baixas e estão cortando um fio, virando um rabinho dela assim para cima. Se uma criança pega, enfia a mão naquilo ali, como é que faz? Responsabilidade do município. Então, assim, precisa urgente tomar providência ali, aquelas tomadas, quem tem criança, até adulto, gente que é adulto, pode sem querer encostar numa tomada daquela lá, que está sendo cortada com alicate. Eu queria saber por que estão cortando. Por que a internet está sendo desligada, ou se não está sendo desligada. Eu queria saber, porque a população está me questionando. E até também fui questionado sobre a maneira em que os ônibus estão estacionando ali no local e não tem nenhuma proteção. Inclusive, tem uns ônibus de uma empresa, que eu prefiro não citar nome, que são muito compridos, eles estão chegando muito próximos aos bancos. Eu vou fazer uma indicação semana que vem para que façam um recuo ali onde é aquele que dizem que é um jardim, que para mim é um porta bituca de cigarro, porque está horrível, que seja retirado aquilo ali dali, cheio de mato, de sujeira, e recue aqueles bancos para trás, porque está perigoso. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 75/2018, vereador Fábio José Policinari, solicitando ao prefeito informações sobre pediatras existentes na rede de saúde.
Em discussão do requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos. Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Eu penso que esse assunto de pediatra é um assunto que sempre deveria voltar a essa Casa de Leis, pois muitos munícipes reclamam que não conseguem passar os seus filhos nos pediatras. Nós temos aqui, hoje ele não está presente, mas o nosso amigo Rafael Priola, ele sempre posta no seu Facebook, como também nos marcam, marcam outros vereadores aqui, da dificuldade que ele tem encontrado para passar o seu filho no pediatra. Ele vai até a UPA, normalmente não tem dificuldade de encaminhamento no posto de saúde, e é uma situação um tanto quanto delicada. Eu já passei por um problema parecido com esse, e até fui orientado que os médicos de saúde familiar, ainda a pessoa falou assim para mim, assim, ó, Pedro, deixa eu fazer uma pergunta para você, o médico da saúde da família, ele atende o quê? Porque é família. E a criança não está dentro da família? Eu falei assim, aí, se fosse seu filho, você queria que o médico da família atendesse ou o pediatra? Aí a pessoa ficou meio assim, mas a verdade é uma só. Eu sei que é muito difícil a contratação de pediatra. Nossa cidade, temos pouquíssimos pediatras e um deles ainda tem que ficar no hospital por conta da pediatria lá. E a cidade inteira ela fica descoberta com esse tipo de atendimento, que é extremamente necessário.
Você pois permite não, uma parte, pois vereador? Ó, é o seguinte, eu fiz esse requerimento, inclusive, por causa dessa postagem do nosso amigo que sempre frequenta a nossa casa aqui. E eu tenho um conhecimento que não sou leigo nessa parte, porque eu fui buscar informações a respeito. Existe uma verba do governo que o município recebe para que se pague médicos nas áreas de especialidades. Então, existe sim uma verba que vem do governo para que se pague especialidades na área.
Posso pedir uma parte, vereador?
Pois não.
Eu não sei se é o que acontece no momento, mas em outro mandato eu já questionei isso, e a prefeitura sempre alegou a dificuldade em estar encontrando profissionais pediatras interessados em trabalharem na rede pública. Então, acho que a maior dificuldade, acredito eu, que no momento continua sendo essa.
Sim, eu também tive dificuldade na gestão passada como presidente de bairro do Jardim Painês, que eu sempre cobrei pediatras ali no posto e também recebi essa resposta. Mas eu penso assim também, independente de qual for a administração, você tenta procurar um pediatra, ele não apareceu no primeiro, na primeira vez que você procurou, você desiste? Acho que não. Acho que tem que continuar tentando, procurando, divulgando e tentando... A gente sabe que quando é de interesse, vai procurar em outra cidade, pega o carro do município e vai visitar, vai fazer visitas lá longe, com dinheiro público, porque não tem também esse mesmo empenho para conseguir um pediatra para o nosso município. Agradeço.
Com a palavra, retorno a palavra ao vereador Pedro Santos para conduzir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 176/2018, vereador Rafael José Frabretti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar bancos e lixeiras nas praças do residencial Monte Verde e João Zapata e a possibilidade de criar lixeiras padrão e instalar em todas as praças de nosso município.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 177 do vereador Rodrigo Thiés, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de retirar 4 árvores que estão danificando o calçamento do passeio público nos fundos da creche Cândido Soares de Souza, no distrito de Jaffa.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor
secretário. Eu peço a palavra.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Bom, eu acho pertinente ao requerimento do vereador, né? Até mesmo porque eu vou estar observando, né? O prazo que vão arrancar essas árvores aí, né? A pedido seu, porque tem vários pedidos aqui de, que solicitam de pessoas que arrancam árvore, né? Então eu quero ver se realmente vai ser atendido rapidamente seu pedido e com relação aos outros pedidos também que a gente tem, qual vai ser o prazo, né? Porque a gente tem pedidos para fazer essa erradicação de árvores, né? E está sendo lento, então vou verificar, né, através do seu pedido, já que você é da base, quanto tempo que vai demorar para arrancar, porque tem que ter critério, né? Se arrancar rápido, a sua tem que arrancar as outras também. Então, você só vou observar para comentar esse fato. Entendeu?
Me permite uma parte,
pois não, vereador?
Nesse requerimento do vereador Rodrigo, lá em Jaffa, aquelas árvores fazem parte daquele levantamento de árvores que tem que ser retirada de Garça e de Jaffa. É Manguba, parece.
Entendi, mas se então há um estudo e se está no levantamento, não há necessidade de requerimento, né? Então, assim.
Mas
se
a já... urgência, né?
Entendi. Então, mas eu vou comparar os prazos, porque assim. Na outra gestão, assim, até vou citar das outras gestões, eu fiz um pedido, o Rubinho está aqui, presente aqui, né? Não é uma crítica assim que eu faço mesmo, mas assim, ele sabe da demanda, né, que tem de erradicação de árvores, mas eu fiz um pedido desde a época do Cordeiro, as árvores estão lá até hoje, entendeu? Então, assim, eu estou falando porque eu quero ver toco, né? É uns tocos, está lá na frente do Nezinho lá. O Marcão também é visitante lá, ele sabe lá, tem duas árvores lá que é um toco. Aquele pedido lá, você pode pegar, que tem 5 anos. Então, assim, eu quero ver a ligeireza que vai arrancar essas, né, e os pedidos que nós temos também para trás. Então, obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Outra marca? Eu só comentei o fato, entendeu?
Requerimento 178 do vereador Rodrigo Gutierrez. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar o calçamento do passeio público na rua São Paulo, próximo ao numeral 59.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 179/2018 do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um ponto de ônibus de frente à ICG ao lado da antiga Motil.
Consulto ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Está bravo hoje.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. É muito interessante o requerimento do vereador, porque muitas pessoas não têm como Não tem carros, não tem motos para estar indo trabalhar. Infelizmente, a quantidade de pessoas que trabalham lá nas empresas hoje são menores, porém, ainda existe a necessidade. Um ponto que eu gostaria de colocar para o vereador é que já foi passado nessa Casa de Leis aqui várias solicitações importantes, inclusive pelo vereador, de construção de ponto de ônibus. Eu gostaria só de chamar a atenção, como que o assunto foi tratado aqui, da rodoviária aqui. Existem 8 ônibus de alunos que vão Garça Maria e Garça Bauru, que pegam o ônibus do lado de fora, porque eles não podem entrar dentro do terminal rodoviário. E até hoje, foi na primeira semana de mandato, eu estive presente com o professor Cássio, como também com o ex-secretário de obras, e até hoje não se fez nada. Eu tenho até com vergonha de falar com as pessoas que solicitam, e a gente vem aqui a essa casa, façam requerimentos, e as pessoas nos cobram como se nós não estivéssemos fazendo nada. E, infelizmente, não é atribuição do vereador, que nós não podemos construir, e sim é o prefeito. Então, é muito bom essa colocação desse ponto de ônibus, como também dos demais. Lembro que, em reunião, há um tempo atrás, o prefeito esteve presente lá na FATEC, e ele saiu de lá comprometido a fazer um ponto de ônibus para os alunos que ficam na porta da FATEC lá, e eles estão na chuva até hoje esperando. Então espero que hoje que esse saia. Agradeço.
Retorna a condição dos trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Cadê? Comunico o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 180/2018, vereador José Luiz Marques, solicitando um voto de congratulações e aplausos do deputado Ricardo Izar pela destinação de R$ 80 mil no ano de 2017 para manutenção e custeio da área da saúde, contribuindo para proporcionar melhorias na saúde do nosso município.
Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente que o vereador José Luiz Marques pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador José Luiz Marques.
Senhoras e senhores, caros amigos da Câmara, presidente, eu só estou aqui para agradecer pela essa ajuda que nós teve em nossa cidade. Eu fiz esse requerimento para o deputado Ricardo Izar, e este ano passado, veio R$ 80 mil para o município da saúde. E veio em duas parcelas de R$ 40 mil, uma dia 27/9/2017 e a outra parcela de R$ 40 mil dia 3/11/2017. E eu tive com ele esses dias agora em Marília, certo? Aonde passei vários outros requerimentos, vários outros pedidos para ele, certo? E ele ficou de dar atenção e tornar a ajudar a gente em Garça. Eu quero agradecer muito a eles e a todos que estão ouvindo a gente. Muito obrigado.
Uma parte, vereador. Eu quero dizer que esse deputado foi muito bom para nós, para a nossa cidade, porque nós fizemos vários pedidos, foram poucos os que chegaram até agora, e esse seu pedido foi atendido. Parabéns. R$ 80 mil não é pouco dinheiro não para a saúde, né? Acho que vai ajudar bem.
Ali estou eu com ele, em Marília, que a gente teve eu, o vice-prefeito, e a secretária do prefeito também esteve em Marília, nós conversando, e ele ficou de, talvez, este ano ainda repassar mais alguma coisa para nós. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 181/2018, vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao diretor superintendente do SAA informações sobre o aumento da tarifa de água e esgoto. Vou falar.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos para a discussão do requerimento.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos voa pela internet. Bom, esse requerimento é só para entender se realmente houve um valor muito alto no aumento da água e esgoto, porque cobram junto, né? E houve várias reclamações aí. A questão é o seguinte, que algumas pessoas pensam que esse aumento passa para ser votado aqui na Câmara. E não é. Existe um conselho, tá? Existe um conselho que aprova esse aumento, que eu acho errado. Eu acho totalmente errado. Tudo bem, é uma autarquia, mas ela presta serviço público. Eu sempre questionei isso daqui. Ela não deixa de ser um órgão público. Então, eu sempre questionei isso. Então, na verdade, todos os recursos que é destinado à educação, saúde, construção, passa pela Câmara. Por que que da autarquia é o conselho que decide? Eu acho que quem teria que decidir são realmente os representantes de toda a sociedade, que são os vereadores. Então, acho que tem que dar uma olhada, né, nessa lei aí, e por que eles fazem um aumento. E outra, e essas informações não chegam, pelo menos para mim não chega, né? Assim, tipo, não sei se alguns vereadores têm algumas informações, né, mais privilegiadas, e até entendo, eu acho que é realmente que é comum isso, né, em uma gestão, mas para mim não chega. Não chegou esses valores que realmente foram aumentados. Que eu acho, assim, que é um desrespeito com o Poder Legislativo, que afinal de contas, aqui a gente é eleito e para realmente fiscalizar. E quando a pessoa dá um aumento e a gente não tem essas informações, porque ninguém vai lá no superintendente do SAI perguntar quanto deu aumento. O nego pergunta para o vereador que está na rua, pergunta para o vereador que está na sua comunidade. O nego nem conhece, às vezes, o superintendente do SAI. Mas os vereadores, os 13, todo mundo conhece. Então, eu acho que é uma questão de bom senso. Se o conselho der aumento, pelo menos fazer uma consulta com o Poder Legislativo, explicando por que esse aumento, se está em defasado. Porque no caixa da autarquia tem alguns milhões lá também, entendeu? Se encontra alguns milhões lá. E não faz pouco tempo, não. Desde 2009 existe um caixa positivo na autarquia. Então, eu estou falando isso porque eu fui questionado por várias pessoas. E as pessoas pensam que nós que aprovamos esse aumento, que é um absurdo, entendeu? Então, assim, eu estou explicando aqui para toda a comunidade que esses aumentos da autarquia não passam pelo Poder Legislativo, que é um conselho deliberativo que determina esses aumentos. Era isso que eu gostaria. Pois não, vereador?
Olha, bacana, eu acho que essa abordagem hoje é muito importante, porque muitas pessoas mesmo estão questionando agora, né? Pessoal dizendo que houve troca, né, de aparelhos do SAI, então muitas contas altas, e dizendo que passou pela Câmara, que os vereadores aprovaram. Então é importante salientar isso aqui na sessão, e a gente está divulgando também.
Né? Faz algumas semanas, até não tinha sido questionado, mas eu fui abordado por 4 pessoas que fez, parece que até a televisão, não sei se ia vir aí há um tempo atrás, mas enfim. Então, mas eu só estou abordando porque, eu estou abordando o assunto porque as pessoas me cobraram na rua, mas a questão é, né, se a autarquia, ela tem um caixa lá positivo nos valores de alguns milhões, então tem que ter uma explicação para esse aumento, né? Então, assim, se tem que aumentar para dar manutenção e outras coisas mais, eu acho que também é fundamental para continuar prestando serviço de qualidade para a população. Não estou fazendo esse questionamento, mas tem que haver uma explicação, um contato com o Poder Legislativo. Olha, nós vamos dar o aumento porque há uma necessidade de suprir esses fatores que estão prejudicando a autarquia. Então, assim, mas não vem nenhum... Eu não sei se algum vereador recebeu alguma notificação, né? Eu não sei, né? Mas, enfim... eu acho que é um assunto interessante, porque como a gente sempre diz aqui, a população, né, não aguenta mais imposto, não aguenta mais nada, o dinheiro perdeu valor, o desemprego é grande, às vezes que tinha 2 na família trabalhando, hoje tem 1, e a pessoa ela realmente começa a entrar, né, em desespero. E a água é um fator fundamental na vida de qualquer pessoa. Se de repente ela não tem condição de pagar a água que já está num valor... Depende, que nem a pessoa fala, eu pago R$50. Para quem ganha 5 mil, não é nada. Mas para quem ganha R$900 o salário mínimo? Entendeu? Você tem que ver a porcentagem, né, o que interfere no salário das pessoas. Então, a gente não pode julgar, né, pelas condições que as pessoas levam condições maiores, mas você tem que ver o lado de pessoas que têm condições menores, né? E que hoje se encontram em dificuldade. Então, acho que é assim, o poder público ele tem que passar as informações corretas para que a gente possa discutir o assunto. Não concordo, nunca concordei em um conselho dar esse aumento sem comunicar ninguém. Tipo assim, vamos reunir nós cinco aqui, vamos dar o aumento aí e está tudo certo. Então, acho meio que uma falta de desrespeito com o poder legislativo. Era isso que eu gostaria de dizer, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fabinho Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fabinho Policinani.
Mais uma vez, boa noite. Olha, eu gostaria, vereador Bacana, até de parabenizá-lo nesse momento. Por quê? Hoje eu passei praticamente 3 horas dentro do SAAI. 3 horas. Mas levei um chá de cadeira bonito. Pensa numa pessoa virada no Jiraia, eu. Por quê? O que aconteceu? Em outubro do ano passado, minha mãe inventou de trocar o bendito do hidrômetro. Ela pagava R$48, passou para vir R$217. Uma casa de Coab, que moram duas pessoas, você pagar R$217, eu acho que é melhor a gente tomar banho de Coca-Cola, porque a coisa está feia, hein? Não dá para um aposentado pagar R$217 de água. Levei a conhecimento do SAAI, o SAAI falou que ia tomar atitude. Foram, retiraram o meu relógio da casa da minha mãe para fazer a releitura, aguardando a resposta do SAAI. O superintendente esteve aqui dentro dessa casa tomando café comigo, tá? Conversei com ele, aguardando. Inclusive, hoje o irmão Wagner estava lá e presenciou o jeito que eu estava bravo. Ele presenciou isso. Por quê? A minha mãe é uma senhora de 66 anos, nunca deixou atrasar uma conta dela, principalmente de água e luz. E, de repente, eu aguardando uma resposta do SAAI, me chega uma ordem de corte. Olha que beleza, rapaz. Não chegou o resultado da leitura do hidrômetro, não chegou nada, a minha mãe continuou pagando as contas dela em ordem, só ficaram aquela que eles falaram que iriam rever a situação e comparar ao que ela pagava anteriormente. Só que não veio nenhum papel dizendo... Só que, aí o que aconteceu? A hora que eu cheguei lá, falei para o rapaz, olha, eu não vou questionar nem o valor, eu só preciso que altere a data. Porque em Garça ninguém recebe pagamento dia 16, mas sim dia 2, dia 3. E ele falou para mim, não, eu não vou alterar a data. Não vou, não posso alterar a data. Já está no corte. Aí eu falei para ele, peraí, eu não recebi um comunicado, a minha mãe não recebeu um comunicado, minha mãe não sai de casa porque ela cuida da bisneta. E vocês vão cortar a água da casa da minha mãe? 30 anos que ela mora lá, nunca deixou de pagar? Agora, subi, conversei com o superintendente, chegamos num acordo, dia 2 ela vai ter que pagar as duas contas, a anterior e essa. Vai dar seus 300 e poucos reais. Um aposentado, gente, não pode pagar isso. Bom, voltando para o SAAI, sentei lá, tem conta, gente, de 380. Tem conta de 400 e pouco. O dia que eu conversei com o superintendente, eu disse para ele, eu queria entender, embasado em que essa tabela de vocês. Por quê? É o que o vereador Bacana falou. Ele está certíssimo em todas as colocações. Porque assim, se você gasta 5 mil litros, você paga 30. Se você gasta 10, você paga 60. O negócio vai aumentando de um tanto... A população de Garça não consegue pagar mais a água de Garça. A minha mãe paga 90 de energia, 200 de água. Gente, isso não existe, isso é um absurdo. É um absurdo. E eu falei para o diretor do SAAI hoje. Falei, Ulisses, por favor, faça alguma coisa. Liguei para o procurador jurídico da Câmara, Dr. Rafael Matias, e nós vamos ter que tomar providência. Nós todos, vereadores, nós 13, precisamos nos posicionar sobre isso. Porque a população, eu passei para o superintendente. Eu conheço casas em Garça que estão fazendo gato. Por quê? Porque o cara não consegue pagar a água da casa. Nós temos uma água de qualidade? Com toda certeza. É a melhor água que eu já tomei na minha vida. Tá? Só que eu acho que tudo tem que ter um limite. Como que uma pessoa vai pagar... Só um minuto, vereador, só concluir, já te dou a parte. Como que uma pessoa vai pagar, aposentada, 200 e pouco de água?
Hoje minha mãe virou para mim e falou assim: filho, se você não me ajudar a pagar, eu não tenho como pagar. Por quê? Porque ela não tem só água, luz e telefone de casa para pagar. Ela tem mais compromissos. É uma pessoa de idade, é uma pessoa que tem muito gasto com farmácias, com gasto de medicamento. Porque se você tem condição de comprar um medicamento, você vai lá e compra e deixa para quem não pode pegar no posto. Eu acho muito bonito da minha mãe fazer isso. Ela não vai no posto ficar pegando remédio porque ela pode comprar, porque ela recebe a aposentadoria dela. Só que aí, o que acontece? Vem 200 pau de água. Agora, pergunto para os vereadores e para a plateia aqui presente, para os internautas. Vocês acham justo um aposentado pagar 3 meses seguidos 217? Dá 600 e poucos reais de água? Tá, tudo bem. Conversei no SAAI, chegamos num acordo, mas as outras contas ela pagou. Ela não pagou todas, mas ela teve que pagar para poder ter a água na casa dela. Então, assim, gente, nós temos que pedir encarecidamente. Eu acredito que o vereador fez a colocação correta. Isso tem que passar pela Câmara, gente. Porque eu acho assim, se tiver alguma alteração que tem que ser feita, nós, vereadores do Legislativo, temos que fazer isso urgente, mais urgente. Palavra, vereador.
Me concede uma parte, vereador?
Sim.
Realmente, pelo que você tem dito aí de... De 40 para 200. De 40
para? 217. 48 para 217.
Eu faço uma pergunta agora. Nesse interim, nesse meio tempo de 40 para 217, não aumentou o consumo de água, por exemplo, com piscina? Não?
Mesmo banho que eu tomava, eu continuei tomando. E para você ter uma ideia, a gente continua do mesmo jeito. E agora minha água está baixando. É isso que eu estou dizendo. Agora minha água está baixando. Por quê, vereador? Por que ela está baixando? Eles tiraram meu hidrômetro, puseram outro hidrômetro. Eu acredito que o problema pode ser no próprio aparelho. Tanto que eu pedi para que fosse posto o meu de volta. Mas ele disse que não há possibilidade.
Tá, obrigado pela parte. Só perguntei porque, às vezes, duas vezes que você enche a piscina no mês, a conta dispara mesmo. Se é que você tem piscina na sua casa.
Não, eu tenho. Você sabe que eu tenho. Então, eu tenho uma piscininha de 3 mil litros d'água. E 3 mil litros d'água não vai levar R$217, não. Então, assim, e a água, para quem sabe não é ignorante, você cuida de 6 meses a 1 ano da sua água da piscina. É só pôr cloro. Então, assim, a água da minha piscina, que está lá 3 mil litros... Não vai interferir. Eu garanto para você que não, porque eu conheço gente que tem piscina em garça bem maior do que a da minha casinha de Coab e não paga R$217 por mês.
Permite uma parte? Eu só coloquei a situação porque, como você disse que na casa de Coab que mora 2 pessoas, a informação da piscina a gente não tinha, mas obrigado por ter
passado.
Sim,
não, você sabe que eu tenho, sim. Não escondo de ninguém o que eu tenho.
Se permite uma parte?
Sim.
Não, o que eu questionei não é nem questão assim, de aumentos absurdos ou não. O que eu estou questionando... O que eu estou questionando é o seguinte, é que o Poder Legislativo ele não sabe quando que vai dar aumento. Então as informações nem chegaram para mim aqui na Câmara. Parece que o pessoal do Conselho fala assim, vamos reunir hoje e amanhã a gente vai dar um aumento para a população.
Aí.
Então, quer dizer, pelo menos o que eu vejo é assim. Então junta o pessoal, dá um aumento e não passa nada para os vereadores. Então
eu estou
indagando esse fato.
Sim, entendeu? E é o que eu coloquei. Toda a população procura a gente para falar o quê? Vocês votaram, vocês aprovaram. E não foi a gente que aprovou. E não tem piscina, a população não tem piscina e paga 380, obrigado. E nem que eu esvaziar essa piscininha que eu tenho no quintal da minha casa para a bisneta da minha mãe 10 vezes, não vai dar o metro cúbico de água que está vindo na minha casa. 32 metros cúbicos. Minha mãe gastava 14. E aí? Quem está roubando de quem? O que está acontecendo? Precisa esclarecer esse assunto. Não é? Então, assim... Mas, assim... Precisa esclarecer, sim, precisa ver essas correções, como estão sendo feitas, e tenho, sim, o vereador tem meu apoio, acredito que os vereadores todos têm que averiguar isso, porque ninguém tem condição de ficar pagando R$200, R$380 de água. Era só isso que eu tinha a dizer, muito obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos. Desculpa. Informo o vereador Pedro Santos, pedidos da palavra.
Convido o Reginaldo a assumir a mesa.
Com a palavra, Pedro Santos.
Boa noite, senhor presidente Reginaldo. Em relação às contas do SAAI,
Eu gostaria de colocar que muitas pessoas realmente têm dito que os vereadores aprovaram esse aumento. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Houve aqui uma audiência pública ao qual foi discutido a LOA, que é a Lei Orçamentária. Na audiência pública, esteve presente, se eu não me engano, apenas eu e a vereadora Janete. Os demais vereadores não estiveram presentes. E nessa audiência, o superintendente do SAE esteve aqui e ele pediu para utilizar a fala e ele falou por mais de uma hora. Acho que havia apenas duas pessoas aqui também fora a gente, né? Não veio ninguém, nem da população, tiveram poucas pessoas aqui nessa audiência pública. E aqui ele disse o seguinte, que haveria um aumento para as pessoas apenas da taxa bancária. Eu lembro muito bem que ele disse que estava com um problema da Caixa, que a Caixa havia solicitado um valor a mais do movimento bancário e haveria um aumento de poucos reais. Não esse aumento que vem tendo para a população. Porém, em outro momento, eu tive a oportunidade de falar com ele, sempre me atendeu muito bem, sempre muito prestativo, o superintendente Ulisses, e ele me disse o seguinte, que o nosso município, a maioria dos hidrantes eram antigos e a leitura era feita errada. Porque, às vezes, consumia uma quantidade maior de água, só que o hidrômetro media pouco e aí pagava errado e tal. Então, a própria prefeitura, o próprio autarquia SAAI, estava fazendo a substituição para a medição correta. E aí teve esse aumento. Mas eu penso o seguinte, uma grande porcentagem da população que tiver esses hidrômetros antigos e for premiado com hidrômetro novo, também terá uma conta nova e um aumento no pagamento. Então não foi aprovado por vereador nenhum aqui o aumento nas contas de água. E quando diz que foi apresentado aos vereadores, foi apresentado dentro de uma audiência pública que não foi vinculada ao SAI. Sim, foi a audiência pública da LOA, ao qual foi permitido a fala dele, e ele citou. Não foi vinculado em nenhum momento que seria apenas assunto SAAI. Acho que se tivesse, talvez os vereadores teriam vindo e seria um pouco mais discutido. Então eu fico pensando aqui, foi colocado aqui que temos que tomar, às vezes não ter um coração tão duro. Foi dito isso aqui hoje, aqui ó, na tribuna. Nós não temos que ter um coração tão duro para as pessoas que estão com dificuldade de pagar. Então, vamos também ter um coração mole com essas pessoas simples que estão tendo as suas contas aumentadas no valor. Né? Não vamos... foi dito aqui que os empresários estão com as suas dificuldades. Né? Então, vamos também... dois pesos, duas medidas, não. Vamos também olhar com o mesmo carinho, com o mesmo respeito para o munícipe. Como a mãe do Fabinho tem passado, eu também conheço várias outras pessoas que estão sofrendo com esse bendito desse hidrômetro novo, que infelizmente é só o começo, pois a substituição vai continuar e a maioria das pessoas que tiverem esse hidrômetro antigo, aproveitem, pois a partir do momento que ganhar o presente, as contas mudarão. Agradeço.
Convido o vereador Pedro Santos a retomar os trabalhos com o presidente.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Está aqui?
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 182/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito que informe se a prefeitura municipal realizou compras sem a expedição do respectivo empenho e, em caso afirmativo, por qual motivo.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos assiste. Bom, eu utilizo a tribuna hoje, esse é meu único requerimento da noite, para tratar a respeito de uma questão que vem sendo debatida aqui nessa casa
já há algum tempo, por conta da questão da CPI, da Floralis, que todos já estão cansados de ouvir falar a respeito. O que aconteceu no caso da Floralis foi que houve compra, né, por parte de funcionários da prefeitura, sem empenho, certo? O empenho é o documento na qual a prefeitura reconhece aquela compra, o ordenador de despesa reconhece aquela compra e, posteriormente, ela paga. Então, se tem empenho, é pago. Se não tem empenho, não é pago, certo? Então, no caso da Floralis, já amplamente divulgada aqui nessa tribuna, amplamente debatida, foram realizadas compras por funcionários da prefeitura sem empenho. E o prefeito, na administração passada, não pagou. Porque se não tem empenho, não pode ser pago. Então, é até motivo de uma CPI aqui. Até hoje mesmo, o ex-prefeito esteve prestando esclarecimento aqui nessa casa, hoje pela manhã. E o que acontece? Na última sexta-feira, o secretário de Fazenda, Planejamento e Finanças do município, ele encaminhou um ofício para todos os fornecedores da prefeitura, onde ele confessa, né, claramente confessa, que está havendo compras pela prefeitura sem empenho. Ele confessa, é um documento dele, dessa gestão. Agora, eu vou ler o ofício inteiro. A todos os fornecedores. Assunto: Lei Federal 4.320, artigo 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Solicitação. Ele coloca aos fornecedores: não fornecer qualquer mercadoria ou serviço sem prévio empenho a qualquer funcionário público municipal. Aí ele vem embaixo. Motivo: grande número de pequenas compras negociadas entre funcionários municipais e fornecedores sem prévio empenho. Portanto, ele admite que a prefeitura está comprando sem empenho. Aí ele vem embaixo. Esse procedimento é vedado pela Lei 4.320 de 1964, em seu artigo 60, acima descrito. O não cumprimento dessa norma torna-se crime contra a administração pública. Aí ele lista embaixo, né? Empenho. O que é o empenho? Documento emitido pelo poder público após efetuadas as cotações das mercadorias e ou serviços a serem adquiridos, sendo o documento que comprova que o poder público reconhece a compra e atesta seu comprometimento em efetuar o pagamento. E ele conclui: observação, caso essas pequenas compras continuem a ocorrer a partir desta data, não serão reconhecidas e não serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Garça. Então, o documento é bem claro. Ele confessa aqui que a administração municipal está desrespeitando a Lei 4.320, em seu artigo 60, e está efetuando compras sem empenho, certo? Sem cotação, sem nada. É uma confissão, segundo ele mesmo coloca, de um crime contra a administração pública. E que agora ele coloca, fazendo justiça, que ele quer corrigir. Mas espera aí, nós abrimos uma CPI aqui nessa casa, justamente por ter ocorrido compra de funcionário público sem empenho, e que o prefeito não pagou. Ele não pagou justamente alegando isso. Vereador. Se não tem empenho, eu não posso pagar. E agora,
nós temos um caso aqui de compras sem empenho que foram pagas. Como você coloca. Já ouvia o Júlio dizendo ali, abra uma CPI, ela está pronta na minha mão. Aqui.
É isso até que eu ia pedir a Pete, exatamente.
Ela está pronta na minha mão aqui agora, tá? Eu preciso de 5 assinaturas para que sejam apuradas as responsabilidades. Eu quero saber, por exemplo, se o prefeito sabe disso, porque o secretário de Finanças já deixou claro que ele sabe. Eu quero saber se o prefeito sabe, se ele tem conhecimento, se ele é conivente com essa situação. Está colocado aqui, né, que as compras estão sendo negociadas entre funcionários municipais e fornecedores. Quer dizer, é o secretário que está dizendo. Eu só penso o seguinte, nós somos o poder legislativo, o poder fiscalizador. Em um momento em que chega em nossas mãos um documento desse, com uma confissão dessa, é o mínimo. O mínimo que nós podemos fazer é apurar as responsabilidades. Então, não prevaricar. Eu estou com um documento aqui nas minhas mãos, certo? Os motivos, eles são idênticos à questão da Floralis. Até fiz questão de pegar o requerimento da Floralis para ver quais foram os vereadores que assinaram na época, né? Vereador Marcão do Basquete, vereador Rafael Frabete, vereador José Luiz Marques, vereador Rodrigo Gutierrez, vereadora Janete Conês. Então, eu solicito, não só a eles, porque solicito também aos que estão fazendo parte da CPI da Floralis, vereador Bacana, vereador Reginaldo Parente, vereadora Patrícia, porque estão acompanhando, acabaram estudando bastante a respeito do assunto. A questão da necessidade, do empenho, do motivo de se atender às normas legais, os procedimentos legais para as compras públicas, certo? Então, pode ser que eu não consiga as 5 assinaturas, eu não sei.
Uma parte, vereador.
Eu vou... Pera só um pouquinho. Deixa eu só concluir, já te dou a parte, porque houve um questionamento. Eu disse publicamente aqui nessa tribuna que eu assinaria a CPI da Floralis. Eu não assinei porque eu não tive conhecimento. Ela já estava pronta com as 5 assinaturas. Mas eu disse, tem gravação minha aqui dizendo. Falei, ó, a CPI que vocês quiserem instaurar contra a administração passada terá minha assinatura. Falei isso, falei, ó, se tivessem me solicitado, pedido a minha assinatura na CPI da Floralis, eu teria assinado. Falei isso aqui nessa tribuna, repito, e qualquer CPI que se queira instaurar contra a administração passada, eu assinarei. Por quê? Eu já ouvi de vários vereadores aqui. Nós temos que apurar, não é? Vamos apurar. A CPI da Floralis está quase concluída, pelo que eu me informei. Praticamente todo mundo já foi ouvido. Vamos ver qual vai ser o relatório, né? Vamos ver quais as responsabilidades. Agora, por que que um caso... Eu não digo que o caso é semelhante, porque ele não é semelhante, ele é pior. Porque foi pago. Foi pago. Está dizendo aqui, não tem empenho, nós estamos comprando sem empenho, funcionário negociando direto com o lojista. Peraí, precisamos parar com isso. É isso que está dito nesse documento. Certo? Então, fica aqui a minha solicitação, tá, para abertura dessa CPI. Eu vou passar o documento. Ah, desculpa, vereador, deixa eu dar uma parte do Pedro. Desculpa, Pedro.
Como coloquei também na outra situação, eu sou favorável a todo tipo de CPI, então pode contar com a minha assinatura.
Obrigado, vereador. Foi o que eu disse. Então, eu vou passar esse documento e a gente aguarda para ver se nós teremos ou não as 5 assinaturas. O ofício do secretário está anexo ao documento, à solicitação, e eu... conto com a não prevaricação de todos. Obrigado.
Consulto o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Vou falar.
Informo que o vereador Pedro pede uso da palavra.
Consulto o vereador, peço para o Reginaldo Parente subir à mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, eu gostaria apenas de colocar, não deu tempo de falar numa parte, pois o tempo do vereador Paulo André era escasso. É, na última, no último assunto que nós tivemos aqui em relação a compras de empenho e sem empenho, também coloquei que assinaria a CPI da gestão passada, como vou assinar essa. É, uma coisa que eu gostaria de colocar, que pelo menos eu penso e eu tento manter, é não ter dois pesos, duas medidas. Não ter dois pesos, duas medidas. É porque a gestão tal eu vou assinar, porque a gestão Y eu não vou assinar. Se tem aqui um assunto, ele tem que ser ímpar, tem que ser AIS, não pode ser, porque é determinada, determinada gestão eu não vou assinar. Eu acho que o vereador, que ele vai por esse segmento, ele assina por conta disso, ele não está prestando um bom trabalho, assim. Não sendo, como que é a melhor palavra? Está tendo dois pesos, duas medidas. Eu acho que isso não tem que ter e não é só para esse assunto. É para outros assuntos também. É a abertura de CPI, a fiscalização, a cuidar dos bens públicos e acompanhamento dos trabalhos do município. Não é apenas trabalhar assim, ser um militante, apenas um militante político aqui dentro dessa casa. Eu acho que é assim. Pode contar com a minha assinatura nessa e para outras, como também, se houver vereador aqui colocando abertura de CPI por algum outro motivo da gestão passada, eu também peço para que eu seja o primeiro a assinar. Pois eu acho o seguinte, gestão pública é uma coisa muito séria, é uma coisa que tem que ser levado a sério. E a gente não pode ficar colocando interesses políticos à frente do interesse da população. Eu penso que a população tem que ser a primeira e a mais importante aqui dentro. E a mais importante que eu penso a população tem que sim ter as respostas. Se um vereador está procurando levantar assuntos, foi dito claramente do que se trata aqui. Eu acho que nós... É responsabilidade nossa, não só dos vereadores que participam da outra, mas eu falo dos demais também. De todos nós assinarmos esse pedido de CPI. Pois a outra que passou aqui não teve assinatura. E eu achei que se não deve, não teme. Eu penso assim.
Uma parte, vereador.
Pois não?
Só quero lembrar também que CPI não é condenação plena de ninguém.
Exato.
Certo? Nós tivemos uma CPI que começou na administração passada e foi concluída por essa, em relação à rodoviária velha, a obra, o projeto da rodoviária velha, e foi arquivada alegando que estava tudo ok. Beleza, sem problema, certo? A gente sabe que tem algumas imprensas regionais, uma imprensa regional, que é podre e que às vezes condena por antecipação. Mas não é esse o nosso objetivo, a gente tem que trabalhar de forma correta, e se houver a apuração dos fatos e não houver nada de errado, isso tem que ser amplamente divulgado, assim como é divulgado no momento da abertura do CPI. Esse é o meu posicionamento.
Exatamente isso que eu penso. Exemplo, não é julgar. Às vezes, até é o contrário, você levanta um assunto, fica o dito por não dito, mas ninguém prestou conta de nada, não foi nada esclarecido, às vezes vem aqui, eu acho que deveria até ser mais utilizado aqui, nós temos a prerrogativa de convidar os representantes públicos para estar aqui prestando informações a nós, e é muito pouco. Eu acho que teve duas ou três vezes só que foi convidado e foi pedido para que as pessoas viessem aqui. Eu acho que nós devíamos usar mais essa tribuna para isso, mais essa Câmara de Leis, e em relação à CPI, tem o meu apoio, tem o meu voto, e lembrando, não é julgar, é apurar. Se for apurado que não houve nenhuma irregularidade, vai ficar muito melhor ainda para a administração, como também para a administração passada, pois se não houvesse a investigação, a apuração, fica o dito por não dito, e eu penso assim, se não há o que temer, então não tem por que não abrir uma CPI. Agradeço.
Retorno a condição de trabalho ao vereador Peterson.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu confesso que, quando recebi a pauta, me causou estranheza esse requerimento. Foi quando entrei em contato com o vereador Paulo André
E ele falou, não, tem uma circular que foi distribuída pelo secretário, e eis o motivo, então, do meu questionamento. E hoje pela manhã nós estivemos aqui na Câmara, eu, o vereador Parente, também o Antônio Franco, para participarmos da oitiva do ex-prefeito Faneco em relação à farmácia Floralis. E acabei então vendo esse documento que foi distribuído a funcionários da prefeitura que estão, de acordo com o Tico Marra, fazendo compras sem empenho. Bem, nós sabemos também que lidar com o dinheiro público é algo assim muito importante. O Pedro está como presidente e sabe disso. Então não é qualquer compra que você vai em qualquer lugar e já vai adquirindo. Primeiramente, você tem que ver se naquela rúbrica tem o valor para tal compra. Tem que fazer as cotações, mesmo que seja um valor inferior a R$8.000, que você não abre a licitação. Mas qualquer compra do poder público, há necessidade dessas cotações. E quando o próprio secretário, eu li essa circular, esse ofício, ele mencionou um crime contra a administração pública. Então eu comecei a pesquisar pela internet, tanto a lei que foi mencionada pelo secretário, como crimes contra a administração pública. E acho que é esse artigo que se enquadra, já que ele detectou, o secretário detectou o crime contra a administração pública, acredito eu que seja do artigo 315 do Código Penal, que assim diz, consiste, está no artigo, dar as verbas ou rendas públicas, aplicação diversa da estabelecida em lei. Acredito que foi baseado nesse artigo que o secretário diz configurar um crime contra a administração pública. Aí então, tive acesso também ao requerimento do vereador, o qual já até assinei, sem dúvida alguma, claro, que assino. E diz assim o requerimento, requer a criação de comissão parlamentar de inquérito, objetivando apurar irregularidades nos procedimentos destinados à realização de despesa sem prévio empenho, bem como compras negociadas entre funcionários municipais e fornecedores, documentalmente confessados pelo secretário municipal da Fazenda, Planejamento e Finanças. Senhor presidente, requeremos a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 69 e 70 do Regimento Interno desta Casa de Leis, conjugado com o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal e artigo 17, inciso 8 da Lei Orgânica do Município, a constituição de comissão parlamentar de inquérito para apurar irregularidades nos procedimentos destinados à realização de despesa sem prévio empenho pela Prefeitura Municipal de Garça, cujas aquisições estão sendo negociadas entre funcionários municipais e fornecedores. Tal medida se mostra necessária, pois circula na cidade ofício expedido pelo Secretário Municipal da Fazenda, Planejamento e Finanças, cuja cópia está anexa ao requerimento, por meio do qual o Poder Público reconhece a existência de grande número de pequenas compras negociadas entre funcionários municipais e fornecedores sem prévio empenho. Além disso, em tal ofício, o secretário municipal adverte que caso essas pequenas compras continuem a ocorrer a partir dessa data, não serão reconhecidas e não serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Garça, evidenciando que, até então, tais compras eram avalizadas e pagas pelo Executivo. Em face disso, constata-se que referida conduta é expressamente vedada pelo artigo 60 da Lei 4.320, a qual eu tirei uma cópia, onde diz é vedada a realização de despesa sem prévio empenho, podendo caracterizar ato de improbidade administrativa, bem como, segundo o próprio secretário, crime contra a administração pública. Pelo exposto, requeremos a criação de uma comissão parlamentar de inquérito destinada à apuração dos procedimentos destinados à realização de despesa sem prévio empenho, bem como compras negociadas entre funcionários municipais e fornecedores, documentalmente confessados pelo secretário municipal da Fazenda, Planejamento e Finanças.
Sala das Sessões, 12 de março de 2018. Bem, não tem como não assinar esse documento, como foi até citado aqui por munícipe que acompanha a sessão. Se estamos tomando conhecimento, né, através de um ofício, de uma pessoa que é, que ocupa um cargo de confiança, então não podemos prevaricar. Eu estou assinando. E curioso também, importante, vereador Paulo André, saber que montante já chegou, né? Que valor hoje atinge essas pequenas compras. Porque se ele fez até esse ofício circular com secretários, com funcionários, já deve estar um montante alto. E como que está sendo a ordem cronológica de pagamentos dessas despesas? Entram na frente do que já foi empenhado? Das compras que foram feitas de maneira regular? Então, tudo isso há de ser observado. E como bem também pontuou aqui o vereador Pedro Santos, que estará assinando, nós não podemos nos indispor com qualquer cidadão, com qualquer munícipe, e também darmos preferência a qualquer das administrações da qual já fizemos ou estamos fazendo parte. Nós temos sim que estar ou estarmos à disposição. Então, se você se nega hoje a participar, imagina como que você fica perante a população. Então, eu assino com a maior tranquilidade e caso seja aberta, como já foi até feita uma mudança aqui pelo Reginaldo Parente, que os sorteados participem, né? Porque é um compromisso sério. Essa semana mesmo, hoje, nós já estivemos aqui. Na quarta-feira, temos que retornar. Então, é algo sério que a gente faz com muito comprometimento. E muito melhor ainda, quando no relatório final, a gente percebe que não houve irregularidade, não houve má fé, não houve dolo. Então, vamos aguardar também, né, parente, como será a atitude dos nobres colegas. E eu, caso seja, se for aberta e caso for sorteada, participo sem problema algum. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informa que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores da casa, plateia que nos visita. Bom, o vereador Paulo André citou meu nome, né, nessa questão da CPI, ao qual estou participando, e eu quero ser bem claro. Tá? Eu não assinei a CPI da Floralis e também não assinei a CPI que o vereador abriu na questão das cerejeiras, porque assim, eu entendo um pouco de evento, então eu não vi, assim, no meu caso, necessidade de uma CPI naquela questão, tá? Então, assim, é um entendimento meu, e depois posso explicar, né? Não vou explicar agora porque senão vou fugir do assunto. Tá? Mas posso explicar nos 5 minutos o porquê eu não assinei aquela CPI da São José. Até mesmo porque quem está fazendo o evento é uma associação, tem algum vínculo com a prefeitura, mas não usa dinheiro público, então, enfim, não gerou dolo para o município, no meu entendimento, que é essa questão. Então, eu acho que uma CPI é quando você abre, quando realmente você gera dolo e prejuízo ao erário. Você está fazendo desvio de função, desvio de recurso público, levando vantagem em cima do recurso público, aí que você tem que realmente abrir essa investigação para que realmente possa punir os responsáveis. É assim que funciona o poder público, né? E tem algumas regras para cumprir. O vereador Parente e a vereadora Patrícia, junto comigo, faz parte da comissão, e isso foi bem destacado hoje aqui, está gravado, né? Em vídeos, porque não passa ao vivo no Facebook, mas está gravado ao vivo, aqui durante hoje, hoje e todas as reuniões que a gente fez, né, esses questionamentos. Né. Existe um procedimento para você trabalhar com o poder público, com os recursos do poder público. Existem regras. Né. E as pessoas que tomam conta dessas pastas, eles têm que saber como que funciona, como que é o procedimento. Isso é fato. Um gestor público, ele nomeia os seus secretários. E os secretários, ele tem que trabalhar com a maior responsabilidade. Porque os recursos não é da prefeitura. O recurso tem que ser investido em toda a sociedade. Tem pessoas, olha cara, eu fico indignado. Tem um funcionário aí que anda comentando cada asneira, cada asneira sobre meu respeito, isso atrapalha a gestão pública, cara. É impressionante. São pessoas despreparadas, os aspones da vida, tá? Que é que nem um carrapato, fica mamando ali, sugando sangue e atrapalhando a gestão pública. Não estou citando no caso do secretário da Fazenda, porque, até mesmo porque eu tenho o maior respeito por ele, né? Até, já estou até retratando aqui, que eu tenho o maior respeito pela sua pessoa e é uma pessoa que eu considero como um grande amigo. Mas, enfim, também não estou redimindo a responsabilidade dele. O que eu estou citando é que alguns aspones da prefeitura, com comentários babacas para os outros, acaba atrapalhando uma gestão, né? E isso aconteceu, já participei aqui no passado, e eu estou vendo, né, que tem algumas pessoas, ou uma pessoa, que fica fazendo esse tipo de futricagem, né? Eu acho que conversinha de lá para cá com de homem é uma coisa ridícula, né? Se tem alguma coisa contra a minha pessoa, já vem, já fala logo, né? Já fala logo, aí a gente já resolve os problemas ali na situação, né? Tem algum problema comigo? Vamos resolver. Mas você não gosta de mim? Mas pega eu, bate em mim, faz isso, agora fica com conversinha. Nossa, que isso, cara, acho ridículo, cara. Ainda homem barbado ainda e velho ainda, entendeu? Não, mas a hora que eu tiver uma oportunidade, eu vou falar pessoalmente com ele, que eu sou um cara meio objetivo e direto. A questão é a seguinte, eu vou voltar na CPI, que o vereador Paulo André, ele está querendo abrir aqui, com mais assinatura, mas eu vou sugerir. Pelo que eu vi, a CPI que foi aberta pelos vereadores Marcão, que assinou, houve uma sindicância primeiro para apurar os fatos, né? Então, assim, não foi assim aberto do dia para a noite. Eu só estou citando, eu não quero ser de um lado nem de outro, eu procuro ter minha isenção como vereador, sempre fui assim e vou continuar assim, porque eu não quero participar de brigas políticas e debate político. Porque, assim, o que eu vejo é assim, o passado fez isso, o presente fez isso. Então, assim, eu acho que a população não quer ver isso. Ela quer ver o quê? Um respeito, né, com o cidadão, um respeito com o recurso público, né, e um respeito com as pessoas. É até chato falar, mas eu não vi mudança nenhuma. Eu estou vendo as mesmas coisinhas que aconteciam no passado, as mesmas picuinhas que aconteciam no passado, às vezes até pior, né? O cara fez lá, vamos tentar ferrar ele. O cara está aqui, vamos tentar ferrar ele. Não é assim, gente. Vamos se amadurecer politicamente. Eu respeito a opinião das pessoas, mas não quero compartilhar disso. Então, é uma realidade, eu estou falando aqui sobre o meu posicionamento. Eu acho assim, vou dar uma sugestão, não tenho problema de assinar a CPI, mas eu gostaria que o Poder Executivo, como abriu uma sindicância da Farmácia Florales, abrisse também uma sindicância com relação a isso, que eu acho que seria justo. Vereador, né? Pois não, vereador, pode ir. Pode pedir. Minha memória é boa, eu não fujo, não. Pode ficar tranquilo.
Eu acho que dificilmente será aberta essa sindicância pela prefeitura para tratar desse assunto. É mais fácil tentarem abrir uma sindicância para saber como o documento vazou. Agora, para apurar, eu não acredito.
Entendi. Então, vereadora, mas eu tenho que acreditar, né? Você não acredita, mas eu tenho que acreditar nisso, né? Eu tenho que acreditar que é o mesmo pau que dá em Chico dá em Francisco, né? Então,
uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Não, eu só discordo do vereador, porque, na verdade, a gente estaria pedindo para o investigado se investigar.
Entendi.
E a nossa função é a de fiscalizar.
Então, mas
a nossa função.
Tudo bem, vereador. Então, eu não ia abordar esse fato, mas eu vou abordar de novo, tá? Eu estou participando da CPI e ninguém sabe de nada. Então, assim, o secretário não sabe também, a mulher que vendeu não sabe quanto que era o valor, a mulher que entregou o remédio também não sabe. Então, assim, o que eu estou vendo é a mesma coisa, né? Com todo o respeito que eu tenho para você e tal, mas eu tenho que ter o meu posicionamento independente de divergências políticas. Então, assim, eu acho que esse é um fato. Eu acho que tem que abrir uma sindicância, eu sugiro uma sindicância, eu não estou pedindo para fazer, eu acho que tem que partir do gestor público. O requerimento já está sendo feito aqui, então as informações vão chegar. E também, a gente pode também sugerir que o secretário, convocar o secretário para vir aqui à tribuna, né, numa sessão ordinária e prestar os esclarecimentos, já que ele assina pelo documento. Então, assim, eu sugiro que a gente faça de uma forma mais objetiva nessa questão, entendeu? O vereador Paulo André, ele disse muito bem que uma CPI já condena a pessoa. Então, eu acho o seguinte, se, assim, é, não, assim, você tem que, lógico, provar o contrário, mas assim, quando você abre uma CPI, você já diz que está correndo alguma irregularidade. Então, isso é ruim. Isso é ruim, né? Eu vejo como ruim. Eu vou ser bem sincero aqui.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Desculpa com todo respeito, vereador, mas nesse caso é tão grave que quem está dizendo que houve irregularidade é o próprio secretário de Finanças. Isso entendi. Que é grave. Ele está colocando com todas as letras que houve uma irregularidade.
Então, por isso mesmo, vereador, que não é o gestor público. É o mesmo caso, né, do... Não, assim, eu não estou querendo defender ninguém, pelo amor de Deus, gente. O que eu não quero é participar de picuinha política de um lado e do outro. Eu não vou fazer isso, né, assim, desculpe que eu não estou dirigindo a você. Eu não quero participar disso. O que tiver irregular, o que eu notar, eu vou fazer o questionamento necessário. Vou debater com qualquer vereador aqui, qualquer assunto, mas eu sugiro para que a gente possa fazer da mesma maneira que foi feito a CPI da Farmácia Florales. Assim, nessa questão. Eu espero que... Eu respeito você demais, respeito todo mundo aqui, mas eu não quero compartilhar, né, desses debates que... É, que, enfim, tem que ser investigado? Tem que ser punido? Tem. Mas que a sociedade está cansado disso, não acrescenta nada para a população. Mas, enfim, se tiver irregularidades, tem que punir sim. Não estou fazendo discurso demagogo, não. Até mesmo porque eu já ouvi falar assim, ó, que esse é o último mandato meu, que eu não ganho nunca mais, não tem problema nenhum. Eu saio daqui de cabeça erguida, nunca lesei o erário, nunca levei vantagem de ninguém, nunca pedi um emprego para prefeito. Então, eu tenho a consciência tranquila. Eu trabalho, acordo cedo e faço o meu papel, que é ser vereador. E isso ninguém vai me tirar. Nunca vou ser um alienado político. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
A palavra, Reginaldo.
Boa noite, senhor presidente, novamente, colegas, população que me assiste também pela internet. Estava refletindo ali e, como também foi colocado aqui pelo vereador Antônio Franco, nós não podemos tomar decisões que possam refletir, tomar decisões precipitadas, tomar decisões que possam, como eu iria dizer, refletir negativamente. Eu entendo o seguinte, nós temos que avaliar, aprofundar, existem instrumentos, eu trabalho na justiça, sei que existem inúmeros instrumentos que poderiam apurar essa questão. Eu entendo que a assinatura é uma coisa que você precisa avaliar, amadurecer, para você se convencer de que o caso é necessário e passível sim de uma CPI. Como foi colocado aqui, nós temos uma obrigação, nós temos uma responsabilidade, a responsabilidade com a municipalidade, a responsabilidade de nós enfrentarmos as questões com muita seriedade. Nós não podemos jamais agir com as emoções, com partidarismo, senão nós estaremos fadados a incorrer em erros. E é uma coisa que eu jamais quero ser injusto, jamais quero incorrer em erros com qualquer pessoa. Quero me pautar os trabalhos pelo equilíbrio, pelo bom senso, pela análise mais criteriosa. Respeito aqueles colegas que assinaram, mas eu quero me manifestar aqui dizendo que vou avaliar. Nós temos outros meios, como foi dito aqui, a sindicância. Nós temos talvez a oportunidade de chamar o secretário para prestar os esclarecimentos. Eu acho prematuro nós nos degladiarmos em contínuas e contínuas
e contínuas CPIs, brigas político-partidárias, que, ao meu ver, não irão acrescentar nenhuma vírgula em prol da nossa comunidade. Pois não?
O senhor me permite uma parte?
Pois não.
Respeito o posicionamento do senhor, mas nada mais, nada menos que eu vejo dois pesos, duas medidas. Que aqui, até onde eu sei, nós somos uma casa de lei para averiguar e fiscalizar. Sim, e a partir do momento que a gente vai averiguar, não é momento nenhum julgar.
Não.
Então eu vejo dois pesos, duas medidas.
Não, é, de forma alguma.
Permite uma parte?
Pois não.
Aproveitando. Então assim, eu quero de novo esclarecer o fato que eu não assinei nem a CPI para abrir da farmácia Florales e nem assinei também a CPI da Cerejeiras Festival. Mas se o caso é semelhante, não quero nem jogar a responsabilidade para o pessoal, mas quem assinou da Florales, que assine essa também. Entendeu?
Respondendo ao meu amigo e presidente Pedro Santos, não é questão de se excusar ou se omitir, de forma alguma. É questão, talvez, de avaliar situações para nós não acirrarmos antagonismos aqui e fazer com que... Hoje, como membro de uma CPI, eu sei como que... Está aqui a vereadora Patrícia, vereador bacana. Sabe como que suga as forças, porque nós temos desempenhado com seriedade. Nós temos vindo aqui... antecipado depoimentos, eu trabalho, vereador Bacana trabalha, vereador Patrícia também trabalha, nós estamos adequando, e enquanto nós poderemos estar cuidando dos interesses públicos do nosso município, nós estamos cuidando de coisas que internamente a administração pode cuidar. Se for caso de polícia, nós temos dois delegados em nosso município que poderiam cuidar, e nós temos o órgão maior responsável pela persecução e crimes, que é o Ministério Público. Então eu entendo que, na minha concepção, como eu disse, respeitando aqueles que pensam contrariamente, eu prefiro avaliar mais profundamente. Prefiro ver se realmente é um objeto de nós abrirmos uma CPI ou solicitarmos esclarecimentos, ou solicitarmos documentos.
Se permite uma parte, vereador?
Pois não.
Assim, só para deixar bem claro, eu já até peço para Vossa Excelência, vereadora Patrícia, porque a gente já convoque, no caso, quem quiser assinar o requerimento, que já convoque o secretário para vir prestar os esclarecimentos. Aí eu já aproveito e já convido você também para assinar junto esse requerimento.
Pois não. Eu acho que esse é o instrumento mais adequado. Senão nós vamos transformar essa tribuna, nós vamos transformar a nossa Câmara Municipal em um palco de guerra. E de forma alguma, eu quero que essa casa seja uma casa de acordo e não uma casa de discórdia. Eu quero que essa casa seja uma casa de nós produzirmos leis para contribuir com a municipalidade. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
A palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite. Pela última vez, eu vou ser bem breve na minha colocação. Gostaria de deixar bem claro que eu vou assinar, independente de quem quer que seja, porque eu acho que a partir da hora que você compra, sem licitação, sem nada, você causa prejuízo ao erário, sim. Com certeza. Porque você abrindo um processo licitatório, você tem oportunidade de colher vários preços, oportunidades... E isso não está sendo feito, está irregular. Então, tem todo o meu apoio, eu vou assinar. E acredito que os vereadores também devam assinar. Foi passado a lista agora por mim aí, não houve nenhuma assinatura. Então, assim, não é nada de perseguição, como já deixou bem claro aqui. É para que se esclareça os fatos, porque se houve uma CPI e foi assinada, como diz o vereador Bacana, eu acho que deveriam assinar também essa. E eu assino junto e tenho o meu apoio total. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário. Se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Senhoras e senhores, eu fiquei atentamente ouvindo os depoimentos dos vereadores que acompanharam, que se utilizaram da tribuna para comentar sobre o requerimento que deu entrada do vereador Paulo André. Eu até não ia falar nada, né? Mas estou usando aqui a tribuna porque fui eu que tive a iniciativa da abertura da CPI da Forales, né? E eu ouvi aqui ser falado que é a mesma coisa da Forales. Eu ouvi aqui, tá? Eu ouvi aqui. Só que é o seguinte: CPI da Forales, nós tivemos uma sindicância que foi de maio a outubro do ano passado. Foram ouvidas todas as pessoas. Não, estou confundindo. Maio ou outubro não. Maio ou outubro foi a sindicância do aluguel social. Eu não vou me lembrar exatamente, mas foi um prazo bem grande para essa CPI. Então foram ouvidos todos. Eu tive, através da prerrogativa de vereador, eu pedi os documentos. Estavam lá todos os documentos das vendas que foram feitas, tá? E além dos 312 mil que foram entregues sem requisição, empenho e tudo mais, também não podemos nos esquecer que foram pagos mais 89 mil para Forales ao mesmo tempo pelas vias legais. Então, só aí nós estamos falando mais de 400 mil reais, tudo comprovado através de documentos. Deu entrada hoje o requerimento. E o que eu estou vendo é o seguinte: nem teve a resposta desse requerimento e já estão colocando o secretário como investigado. Esse foi o termo que eu ouvi, que não ia ser aberta a sindicância, porque senão seria para investigar o investigado. Mas quem? Se foi um mero requerimento que saiu daqui hoje. Na semana passada, vocês podem, tenho certeza que vários de vocês tiveram acesso a um jornal que começou a ser veiculado, se eu não me engano, na quarta-feira, Jornal Debate. Eu até tenho bastante contato, tanto com o Fidêncio, quanto com o Bredariol, que são os editores. Por que que eu estou falando isso? Na edição da quarta-feira passada, tem uma matéria sobre uma entidade assistencial aqui do município, que fechou as portas. E quem tiver acesso a esse jornal, pode ver lá nessa matéria que uma das questões que causaram discussão foi justamente o fato de determinada pessoa ter ido, não é funcionário público, ter ido numa determinada loja ou através de alguém que estava fazendo o serviço para ele, ter pego as coisas e depois levou a nota para a prefeitura pagar, e a prefeitura, em hipótese alguma, não, isso não é certo. Está no jornal, não sou eu que estou falando, não. Está no jornal na quarta-feira passada. Não é mera coincidência o jornal ter saído na quarta-feira e esse comunicado do secretário ter saído um ou dois dias depois. Não é coincidência. É justamente para evitar essas coisas. Então, eu poderia vir aqui, espernear, falar. Não, nada disso. Não tem nenhuma relação a Florales, que já está tudo comprovado em documentos, os vereadores que estão participando da CPI estão tendo acesso a todos os documentos. Tá? Então está comprovado, está ali. Está ali.
Vereador Marcão, se permite uma parte, já que vocês estão...
Claro, vamos lá.
Eu não quero interromper. É assim, na verdade, o que, que acontece? Eu particularmente, eu não olhei nenhum documento. Por quê? Porque, assim, a sindicância é da prefeitura. A CPI é da Câmara. Então, assim, eu não quero comparar a sindicância com a CPI. Então, assim, nós estamos fazendo a oitiva e ali nós estamos apurando o fato. É lógico que tem a sindicância para a gente olhar, mas eu não estou indo pela sindicância. Porque quem fez a sindicância é o Poder Executivo e quem está fazendo a CPI é o Poder Legislativo.
Então, não, eu entendi o que você quer dizer. Talvez eu tenha me expressado mal. Eu quis dizer o seguinte, que está comprovado que ocorreu...
Uma parte, vereador.
Pois não, Vera.
Queria sua opinião a respeito do documento assinado pelo secretário de Finanças e Planejamento. É uma confissão. Se isso não comprova que está sendo feito, eu não sei o que comprova. Ele está dizendo, nós fizemos até agora, não vamos fazer mais. Quanto que foi? Eu só não sei detalhe, mas ele está admitindo o que ele fez. Se ele está admitindo, como que não tem documento?
Qual que é a pergunta, vereador?
A pergunta é o que você acha da declaração do secretário confessando um crime contra a administração pública?
Eu respondo para você da seguinte forma. Talvez, se um documento idêntico a esse tivesse sido expedido na administração passada, não teria acontecido isso da Florales.
Sim, uma parte, vereador.
Vamos lá.
Sabe por que não aconteceu? Porque quando ocorreu o fato, o prefeito não pagou. Ele cumpriu a lei. O prefeito da administração passada cumpriu a lei. E o que esse documento mostra é que essa administração não cumpriu.
Pelo visto, você não leu a CPI. Porque o prefeito só foi saber desses remédios bem no fim.
Uma parte?
É? Vamos lá, claro.
Exatamente. O vereador falou a verdade, perfeita. O prefeito só soube no fim.
Eu só disse o que
está no sentença. E a hora que ele soube, ele não pagou. Eu disse na tribuna também, será que o prefeito sabe disso? Agora ele sabe, porque é uma circular. É? Agora ele sabe. Agora, está documentado, o secretário está admitindo que o fato aconteceu e que a despesa imprópria foi paga. Ele diz no documento.
Então, aí eu me pergunto, se aconteceu esses 400 mil com a Florales, será que não aconteceu mais nada também?
Uma parte, vereador.
Então.
Você tá fazendo suposição, né? Agora, a da administração passada interessou para o vereador apurar.
Claro,
essa não vai interessar nunca, né, vereador?
Não.
Essa que está comprovada mesmo... aqui não vai interessar nunca.
Oh, por favor, eu peço que não haja mais a parte.
Que interessou.
Por favor, eu peço obviamente que o Marcão também não passe para essa opinião do vereador para não ter a parte sucessiva, por favor.
Bom, então vamos lá, seguindo. Continuo achando, talvez se tivesse um documento assim... Não teria acontecido esses 400 mil da Florales, né? Vá saber. Porque, supostamente, o ex-prefeito falou que não sabia de nada, né? Então, só que não é essa questão da Florales que eu estou falando. É a questão aqui. Que foi dada entrada no requerimento. E o requerimento vai direcionado ao prefeito, né? Para as devidas respostas. Então, o que está acontecendo? Antes de ter qualquer tipo de resposta, não, já é culpado. Não é assim. Tá? Eu pediria que o presidente Pedro falasse pro munícipe para não se manifestar, né? Consta no regimento.
Por favor. Por favor, vamos. Deixar o vereador concluir, por favor. Por favor.
Bom. Bom, nem vou pedir o tempo que fui atrapalhado aqui, né, porque praticamente terminei. Então, é basicamente isso. Acho que é uma situação que tem que esperar vir a resposta. Penso assim e de forma bem tranquila. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 182/2018, vereador Paulo André Fanexo. Ou, desculpa, 183/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar por quais motivos foram instalados três fileiras de alambrados muito próximos uma das outras, no parque linear.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Ponente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, levanto mais uma vez para estar tomando a fala aqui na tribuna em relação àquele parque que foi construído lá na gestão passada. Na verdade, foi projetado na gestão passada e concluído nessa gestão. Eu passo ali e eu fico um tanto quanto intrigado o porquê que dentro de 10 metros tem três cercas. Tem uma, e não são cercas pequenas, são cercas de quase 300 metros ali. Tem uma cerca, aí tem 2 metros, tem outra cerca, e depois uns 3, 4 metros tem outra cerca. Então eu fico pensando assim, é um joguinho de cercas? Eu acho que não, aquilo ali é dinheiro público. Aquilo ali nada mais é do que dinheiro público. E foi feito na gestão passada. Então eu gostaria de saber da prefeitura, se no projeto ali, o porquê, qual que foi a justificativa de se colocar três cercas dentro de 10 metros num tamanho daquele. Se foi o porquê que foi aprovado, eu não sou engenheiro, talvez existe uma como eu vou dizer, uma resposta técnica de que por que tem que colocar três cerca em menos de 10 metros, e eu não sei, mas eu, como com a minha ignorância toda, eu acho que aquilo ali foi um total desperdício de dinheiro público. Essa cerca poderia ser feita outra coisa dentro do próprio parque, né? Poderia ser investido em uma academia do idoso, alguma coisa do tipo, mas não aquilo, que fica difícil até de fazer a manutenção ali. Eu estava olhando lá, dentro de uma o pessoal faz a manutenção, mas dentro da outra não tem o espaço entre uma e outra. Que o trator não entra, o funcionário tem dificuldade de entrar ali. E a última vez que eu entrei em contato para saber em relação a essas cercas, foi dito que estava no projeto. Mas eu falei assim, por quê? O porquê o motivo que estava no projeto? Lógico, que estava no projeto a gente sabe, senão não tinha construído. Não. E aí eu fico pensando, por que foi construída aquela cerca? Aí o que tem que fazer agora? Dá para desmanchar? Na verdade não dá, porque ali já foi gasto o dinheiro ali. Eu acho que não tenho como voltar. Mas eu ainda tenho que tirar essa dúvida, porque eu não acredito como que foi feito aquelas três cercas ali, menos 10 metros.
Se permite, uma parte.
Pois não.
Vereador, o dia que eu e a vereadora Patrícia Marangão, nós estivemos no local, eu também fiquei me perguntando por que aquele monte de alambrado esparramado. E naquela mesma semana eu tinha ido lá na Borba Gato e o pessoal lá tinha mostrado para mim uma cerca de arame farpado. Eu fiquei pensando, poxa vida, eles precisando de uma alambrada aqui para cercar e esse monte de alambrado jogado. E a chuva tá levando embora, viu? Se você olhar no meu Face, eu postei e passei aqui no telão, o Fabiano tem as fotos aí. São três fileiras de alambrado. Eu não entendi. Eu fiquei pensando, será que uma é para passar boi, outra é para passar gente, outra é para passar carro? Eu realmente também não entendi. Eu queria entender.
Posso fazer uma parte?
Pois não, vereador.
Uma parte, vereador.
A Patrícia, depois o senhor pode fazer.
Acho que é interessante essa observação sua, até porque, como o Fabinho disse, nós somos ao local e veio uma resposta de um requerimento que eu fiz sobre esse parque e a prefeitura respondeu o seguinte, que a empreiteira não terminou porque o governo estadual ainda não repassou a segunda parcela para a finalização da obra. Então o local está sinalizado com placas que proíbem o tráfego, mas que são constantemente removidas por munícipes que transitam no local. Bem, se a obra ainda não terminou, acho que é uma observação importante, porque de repente vão colocar mais alambrados ainda. Então é bom sim ver essa planta, né? E eu também não entendi.
Vereador?
Não, ressaltando o que a Patrícia falou, é verdade, essa obra não foi entregue para a prefeitura ainda, porque não tinha sido pago ainda o dinheiro restante, né? Então, você está fazendo questionamento para a prefeitura, mas essa obra não foi entregue para a prefeitura ainda.
Sim, mas o projeto acredito que deve ter alguma coisa no planejamento, vereador. É uma observação que eu gostaria de colocar, que a gestão atual, acho que ela só está executando ali, contratou a empresa para executar o projeto que estava pronto. Então, a minha pergunta, e na minha opinião, o gasto à toa, o dinheiro do público, é da gestão passada. Então, que fique bem claro, eu acredito que foi sim gastado dinheiro público, no que eu não concordo ali, eu respeito a opinião dos vereadores, e eu acho sim que a gente tem que levantar o que foi feito. Mais um ponto.
Vereador Pedro Santos, gostaria de advertir que nós temos dois requerimentos ainda.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Não, apenas para dizer que eu tenho como obter essa informação de forma bastante rápida e eu vou providenciar, vou buscar entender, né? Eu sei o caminho para encontrar essa informação de forma bastante rápida e eu trago a resposta para você.
Então agradeço.
Amanhã.
Agradeço, vereador. Lembrando que o requerimento é cobrando a gestão passada. Então, nós não estamos aqui para defender gestão alguma, nem essa nem anterior. Eu acredito que se todos agissem assim, nosso município só tinha a ganhar, a população só tinha a ganhar. Agradeço.
Retomo os trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o último. Requerimento 0184 de 2018 do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se há a possibilidade de instalar uma barreira na saída de emergência do auditório da Secretaria de Educação, visando evitar alagamentos.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Vereador Ginaldo.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Eu sei que os vereadores estão todos um quanto eufóricos para a gente conseguir votar os requerimentos nessa sessão ainda, mas eu só gostaria de colocar um ponto. O dia que teve aquela grande chuva aqui em Garça, que eu estava dentro da Secretaria de Educação, a porta de emergência que tem dentro do auditório, infelizmente ela não tem nenhuma barreira para evitar que a água entre. E infelizmente tem entrado uma quantidade grande de água dentro da Secretaria de Educação. Não pedi em momento nenhum para que barre a porta de emergência, e sim para que faça uma pequena segurança ali para que a água não entre diretamente dentro do auditório e, consequentemente, dentro da Secretaria de Educação. Porque o dia que eu esteve lá, os funcionários sofreram muito para retirar as águas. Agradeço.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir esse trabalho.
Não, deixa. Vai. Consulta rapidinho. O senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 185/2018, vereador Antônio Franco Santos, solicitando ao prefeito diversas informações sobre o Hospital São Lucas.
Só passar rapidinho.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, Bacana.
Você rapidinho. A gente discutiu um assunto que não tinha nada a ver sobre a intervenção naquele outro requerimento, e esse daí, o vereador Rafael, eu estou fazendo mesmo para tirar essas informações na questão da intervenção, para entender melhor como está sendo feita essa intervenção. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Não vendo mais requerimentos, passaremos à votação. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável, estão aprovados todos os requerimentos.
Obrigado. E enfim, comer, né?
Não havendo mais tempo restante na sessão, determino, em nome de Deus, o encerramento da sessão. Obrigado a todos.